Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça aferição do quórum.
Bom dia, presidente, bom dia a todos, bom dia a você que acompanha a sessão aqui no plenário. Cumprimentar aqui a Lara, nossa amiga que está ali. Vereador Policial Federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean, vereador Lisier José Borges, vereador Hélio, vereador Deusimar Fortunato, vereador Fred Godoy, vereador João da Luz, vereadora Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereadora Cleide Lago, vereador Andréia, vereador Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então a criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber essa criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsa demônios em seu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra nós, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Lucas capítulo 9, versículos de 46 a 50, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador João da Luz. O vereador João da Luz solicitou a inscrição do grande expediente. Agradecendo ao vereador Lisier José Borges pela leitura do texto bíblico, registrando a presença plenária do vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem. Na sequência, solicita a primeira secretária, a vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 22 dias do mês de setembro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréia Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lara, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada solicitou que se fizesse chamada dos presentes, constatado o quórum, declarada a aberta sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado. Foi lido o projeto enviado às comissões. Projeto de lei ordinário número 203 de 2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, dispõe sobre a proibição das instituições financeiras correspondentes bancárias e sociedades de arrendamento mercantil de oferecer e celebrar contratos de empréstimo de qualquer natureza, inclusive via cartões de crédito, e refinanciamento de empréstimos com idosos em geral, aposentados e pensionistas, por ligação telefônica e outro meio telemático, no município de Anápolis e da outras providências. Usaram a palavra Andréia Rezende, Policial Federal Suender, doutora Trícia Barreto e Decimar Fortunato. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, Ramildo Espíndola, Elia Araújo, Jean Carlos e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem. Cleide Lário, Jean Carlos, Frederico Godoy, Policial Federal Suender e João Feitoso. Houve votação de projeto sem única votação. Veto 182 de 2021, de autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei número 60 de 2021, que incentiva a doação de sangue por servidor público e dispõe sobre a concessão de abono de frequência da outras providências, iniciativa de Jean Carlos. Deferido pedido de vista ao vereador João da Luz. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 174 de 2021, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, concede o título de cidadão anapolino ao vereador Anilton, ao senhor Anilton Batista Mota e da outras providências, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de decreto legislativo número 201 de 2021, de autoria do vereador Elia Araújo, dispõe sobre a concessão de título de cidadania do Napoli na Vossa Excelência, deputada federal Magda Mofato, aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidades presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 157/2021, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, dispõe sobre o ensino da língua portuguesa aos alunos da rede de ensino do município de Anápolis, da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação se manifestou contrária ao projeto, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de lei ordinária número 167/2021, de autoria do vereador Eliseu José Borges, dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Agricultura Familiar no município de Anápolis, da outras providências, deferido pedido de vista ao vereador Frederico Godoy. Houve votação de moção de aplauso, indicação e requerimentos. Comunicações, usaram a palavra a doutora Trícia Barreto, Jean Carlos e Hélio Araújo. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou para o dia 27 de setembro em horário regimental. Projetos. Projeto de decreto legislativo número 214/2021, de autoria do vereador Cabo Fred Cacheta, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino ao senhor tenente-coronel Jorge Luiz Marreiro Saldanha e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 215/2021, de autoria do vereador Remy Spindle, dispõe sobre a ampliação do sistema de atendimento ao público na inserção de senhas sonoras e em braille, simultaneamente às senhas eletrônicas já existentes. Projeto de lei ordinária número 216/2021, vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a proibição da realização de tatuagens e implantação de piercings e animais de estimação com fins estéticos na cidade de Anápolis, da Altas Providências. Projeto de lei complementar número 217/2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, acrescenta dispositivo à lei complementar número 136, de 28 de dezembro de 2006. Sem mais requerimentos, correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Registrando também em plenário, a vereadora doutora Trícia Barreto, aqui entre nós. Para darmos início ao pequeno expediente, como já havia sido falado, o secretário de Saúde, Júlio César Espíndola, estaria aqui hoje pela manhã para explanar algumas mudanças na área da saúde aqui no nosso município, o qual eu já convido para se assentar aqui à mesa diretiva. Registrando também a assessoria do secretário Lara Sartim. Seja bem-vindo, Lara. Também aqui em plenário, ex-vereador, colega, companheiro Fernando Paiva. Seja bem-vindo, Fernando. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Como de costume, o autor do requerimento faz a abertura da síntese do que será discutido aqui pelo então convidado. Então já convido o vereador Jackson Charles, líder do Executivo, para fazer uso da tribuna por até 5 minutos. Na sequência, abriremos a fala do secretário por 15 minutos e daremos 1 minuto a cada vereador para que, caso suscite alguma dúvida, faça o questionamento enquanto o secretário estiver aqui presente. Então vamos dar sequência, não havendo pequeno expediente, apenas grande expediente, nós iniciaremos com a fala do vereador Jackson Charles.
Vou ser bem rápido, presidente. Na verdade, o objetivo aqui é apenas, em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer a presença do secretário Júlio Espíndola aqui no plenário da Câmara Municipal, agradecer a sua assessora Lara pela presença, dizer do respeito, da consideração, dizer da manutenção de uma parceria harmoniosa com que o prefeito Roberto Naves tem tratado as questões administrativas da nossa cidade. E a vinda do secretário de Saúde aqui nessa casa é mais uma demonstração do prefeito Roberto Naves desse respeito para com o Poder Legislativo. Para que possa ser transmitido aos pares, a todos os vereadores, as alterações, as mudanças que acontecerão agora por ocasião da grande vitória que a Anápolis está tendo, que é a redução do índice de casos de Covid-19 na cidade de Anápolis. A quem aqui eu quero aproveitar e fazer um cumprimento especial ao secretário Júlio pelo excelente trabalho desenvolvido até aqui, cumprimentar a todos os vereadores pela contribuição legislativa que essa casa deu para o Executivo Municipal poder desenvolver as suas ações no combate à Covid-19, desde a liberação de recursos, a abrir mão de recursos, até ao apoio logístico, parlamentar, de conscientização da população. Então, essa Casa Legislativa está tendo um papel importantíssimo nessa vitória de combate à Covid-19. E a vinda do secretário Júlio nessa manhã, ela é apenas uma demonstração do compromisso que eu, na condição de líder do Executivo nessa casa, fiz o compromisso com todos os vereadores de que, sempre que houver uma demanda, que haja necessidade de explicações, de orientações, de explanações, para que o vereador possa ter subsídios para informar seu eleitorado, as pessoas que o atravessam na rua, porque nós entendemos que o vereador é o político que tem uma aproximação muito próxima do eleitorado nas ruas, no dia a dia, no supermercado, na sua própria casa, na porta da sua casa. E por esse motivo, o vereador tem que estar bem informado, bem antenado das possíveis alterações que porventura acontecerão de modo positivo, com vistas a ampliar e melhorar ainda mais as ações para melhorar a saúde na cidade de Anápolis. Estivemos estagnados um período muito longo, vamos dizer assim, no combate à Covid-19. Agora chegou o momento, né, vereador, secretário Júlio, do Executivo Municipal e a Câmara Municipal começar a voltar os olhos para a continuidade e a manutenção das outras ações da saúde. A exemplo de cirurgias, a exemplo de abertura do novo hospital municipal, enfim, oferecer para a comunidade anapolina mais opções de tratamento e continuar sendo. Anápolis deverá continuar sendo exemplo e referência da saúde no estado de Goiás, no Centro-Oeste e no Brasil. Portanto, muito obrigado pela sua presença, secretário Júlio. E os vereadores, com certeza, estão todos muito satisfeitos com a sua presença e o senhor contribuirá muito para explanar, para esclarecer alguns pontos aqui, de um modo muito especial, à Comissão de Saúde, presidida pela minha colega vereadora Trícia Barreto. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente, e passo a palavra ao senhor para que dê andamento nessa visita do secretário Júlio nessa Casa de Leis.
Obrigado, vereador Jackson Charles, líder do Executivo. Neste momento, passo a palavra ao secretário Júlio César Espíndola, secretário de Saúde. Pode falar ali da tribuna ou da mesa, fique à vontade. O senhor decide. Registrar a presença plenária da vereadora Celiane Dessoes, também do doutor Zé Fernandes. E já estou aberto aqui as inscrições, já pediu inscrição policial federal Suender e Jean Carlos. Com a palavra, secretário de Saúde, Júlio César Espíndola.
Primeiramente, bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente Leandro Ribeiro, o nosso líder Jackson Charles, e cumprimentando ele, cumprimento a todos os vereadores, todos os presentes aqui, o pessoal da imprensa que está aqui presente. É importante esse momento nós falarmos as modificações que estão acontecendo na saúde do município de Anápolis. Nós passamos por um tempo difícil, que é o tempo de pandemia. São quase 2 anos, nós estamos vivendo momentos difíceis, com grandes perdas, muitas sequelas. E como agora nós estamos no momento que a imunização está mostrando a importância que ela é, que era o melhor remédio para salvar essa pandemia, era a imunização, e ela está mostrando isso para nós agora, nós estamos numa situação bem mais confortável do que alguns meses atrás. Tem que lembrar os meses de março, abril e maio, o quanto nós passamos dificuldade com relação a leitos de UTI, leitos de enfermaria. Então nós tivemos sérias dificuldades com relação a pacientes que ficaram com sequelas, pacientes, familiares que perderam seus parentes, amigos. Então, todos nós aqui temos um caso para contar de alguma perda de uma pessoa próxima de nós. Hoje nós estamos numa situação diferenciada. E eu quero agradecer aqui, Jackson, pelo convite. Tá? Eu acho que a proximidade do Executivo com a Câmara de Vereadores é importantíssima. Eu estou sempre à disposição para prestar esclarecimentos. Esse é o meu, meu ritmo de trabalho, é esse. Sempre estar próximo da população, e a população aqui é representada pelos vereadores. Então, nós estamos num momento agora que nós estamos virando a página. Ou seja, houve uma queda significativa em função da imunização, houve uma queda no número de pacientes internados, número de notificações. Para exemplificar, no último domingo agora, nós tivemos 34 casos notificados e nenhum óbito. Ou seja, a imunização está funcionando. Então é hora de nós virarmos a página, como disse o prefeito Roberto naquela coletiva da última quinta-feira. Não é rasgar as páginas, mas virar a página para um novo momento. O que, que é esse novo momento? É justamente nós recuperarmos aquilo que foi deixado para trás. Ou seja, pacientes com cirurgias eletivas atrasadas, nossas unidades de saúde precisando de melhorias do ponto de vista estrutural, de RH. Nós estávamos sem um hospital que tinha resolutividade. Nosso hospital municipal, por ser uma estrutura antiga, uma estrutura que está obsoleta de acordo com as normas existentes nos dias de hoje, ele não funciona mais para atender a população a contento. Então, ocorreram várias reuniões com o prefeito Roberto e toda a nossa equipe de saúde para que nós pudéssemos traçar planejamentos para o pós-Covid. Nós estamos, nesse momento, entrando para o pós-Covid para atender aqueles pacientes que ficaram para trás com seus problemas oncológicos, cardíacos, ortopédicos e, agora, os problemas advindos da Covid, que é o pós-Covid, as sequelas da Covid. Então, muitas pessoas estão aí sequeladas em função da doença. Além disso, as cirurgias que... Está melhor assim? É a força do hábito, viu, gente? Espero que logo, logo a gente possa retirar a máscara também. Em breve nós chegaremos nesse patamar. Então, dentro das reformulações propostas pelo prefeito Roberto, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e toda a equipe, primeira coisa é a mudança do Hospital Municipal para o Hospital Alfredo Abrão. Para quem não conhece, o antigo Cais Progresso. Lá é uma estrutura nova que foi reaproveitada uma parte e outra parte foi construída. Então lá nós temos duas salas cirúrgicas, com previsão de mais uma terceira sala. São 75 leitos, sendo que desses 75 leitos, 10 são leitos de UTI. Previsão de mais de 200 cirurgias mês. Aí dentre elas, cirurgias ortopédicas, cirurgias pediátricas, urológicas, cirurgia geral. Então, o atendimento vai melhorar muito, o que não é feito hoje no Hospital Municipal, porque nós temos uma sala cirúrgica no Hospital Municipal que não está funcionando como deveria funcionar, em função de todos os problemas que nós já conhecemos, estrutural. Então, a mudança é o Hospital Alfredo Abrão, com toda essa gama de serviços. Além disso, mais de 5 mil atendimentos mensais de consultas eletivas, para nós diminuirmos a fila de espera também na consulta, que hoje na regulação nós temos uma fila significativa. Concomitantemente, nós iremos readaptar a unidade de pronto atendimento Alair Mafra, colocando para funcionar através de organização social, ou seja, a gestão da UPA Alair Mafra e do Hospital Alfredo Abrão será por organização social, semelhante ao que acontece hoje na nossa UPA pediátrica. A nossa UPA pediátrica tem uma satisfação pela população de 98%. Então é um modelo que deu certo, é um modelo que está dando certo, e nós vamos adotar esse modelo também no Hospital Alfredo Abrão e na nossa UPA Alair Mafra, a UPA Sul, lá na Vila Esperança. Dentre as reformulações também, estamos planejando mudança na atenção primária. Hoje, a atenção primária resolve 70% dos problemas de saúde do município. Todos os municípios brasileiros, a atenção primária é o carro-chefe de qualquer gestão em saúde. Porque são os problemas menores que são resolvidos lá. Não há necessidade da pessoa procurar um hospital, procurar uma unidade de pronto atendimento. Hoje nós estamos com um atendimento na UPA, lá em Mafra, de paciente verde e azul. Ou seja, pacientes que poderiam ser resolvidos lá na ponta, lá próximo da sua casa, na unidade básica de saúde. Nós temos no município hoje 46 unidades básicas de saúde, com previsão de inauguração do Tropical, que teria mais uma unidade, e a construção, já está autorizando a construção, do Santos Dumont, que vai atender também aquela região que está desassistida. Região do Santos Dumont, do Monte Sinai, do Jardim Promissão, uma região que está mais afastada do centro da cidade e pouca assistência com relação à saúde. Então, será colocada também a unidade de Santos Dumont. Diante de tudo isso, nós já contratamos uma assessoria de São Paulo, a W. Taborda, no caso, o médico especialista, o médico do Einstein, especialista em gestão em saúde, Dr. Vladimir Taborda, que está nos assessorando tanto no Alfredo Abrão, quanto na UPA Alaí Mafra, e também já está sendo construído o termo de referência, o plano de trabalho para as unidades básicas de saúde do município, contemplando todas as 46 unidades, mais as duas que irão ser inauguradas em breve. Nessa formatação das UBS, serão divididos, a cidade de Anápolis será dividida em 4 grandes distritos: Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste. Por que dividindo em 4? Justamente para que cada OS fique com uma região da cidade em separado. E as regiões possuem características semelhantes. Nós vamos priorizar aquela região de saúde, ou seja, o Distrito Noroeste. Aquela população precisa de uma necessidade específica. A região Sudeste precisa de outra necessidade específica. Então, por isso essa divisão. Nós vamos tratar não todos da mesma forma, mas com as suas peculiaridades, as suas especificidades regionais. Então, essa seria o nosso principal carro-chefe na mudança da saúde de Anápolis. Isso já está em processo de trabalho. Concomitantemente a isso, nós estamos criando também a unidade do idoso. Nós estamos com a planta já sendo estudada na Vigilância Sanitária do município de Anápolis, para uma unidade do idoso que realmente funcione como centro de internação dia e também centro de atendimento para esse idoso. Nós vamos dar todo o atendimento a esse idoso, na sua entrada até a sua saída, todo o fluxo de atendimento. Se ele precisar de internação, se ele precisar de atendimento, de procedimento ambulatorial, nós teremos um hospital do idoso, realmente atenda esse idoso. Anteriormente, era previsto que a unidade Alfredo Abrão seria a nossa UPA geriátrica. Mas vendo a conformação daquela unidade, nós vimos que não havia necessidade de colocar uma UPA pediátrica naquele local, mas sim um hospital. Daí a necessidade agora de nós criarmos uma unidade de geriatria no município. Também está em planejamento a mudança do CAIS Mulher. Nós iremos readaptar uma unidade. É bem provável que seja a unidade da Vila União. Para quem não conhece a unidade da Vila União, é a unidade que possui dois pisos, que daria para funcionar tranquilamente a unidade básica de saúde num piso e no outro piso a unidade da mulher, com todo o atendimento da mulher, com todos os exames, um local mais amplo, um local mais arejado. Hoje o atual CAIS Mulher é uma unidade um pouco acanhada e nós queremos melhorar essa situação no município de Anápolis. Então essas são as principais modificações que nós estamos planejando nesse período de reformulação da saúde, nesse período pós-pandemia. Nós estamos saindo dessa pandemia, os casos diminuíram consideravelmente, a imunização está funcionando, então não tem por que nós mantermos leitos de UTI funcionando no município de Anápolis, leitos esses que são pagos pelo erário de Anápolis, erário público de Anápolis. Nós recebemos poucas verbas do governo federal e governo estadual. Então, nós vamos respeitar o dinheiro da população, né, desenvolvendo outras ações de saúde no município de Anápolis.
Obrigado, secretário de Saúde, Júlio César Espíndola, pela explanação das mudanças pertinentes à saúde no município de Anápolis. Como havíamos falado, iniciaremos aqui questionamento de alguns pontos que ficaram à dúvida por parte dos nobres pares. Vou conceder um minuto a cada vereador, pois nós estamos em sessão ordinária. E aí, no final, a gente concede mais cinco minutos ao senhor para que o senhor possa estar respondendo às indagações dos pares. Pois não, vereador João da Luz.
Presidente, obrigado. Assim, de forma democrática, eu queria solicitar de Vossa Excelência pelo menos dois minutos, que acho que nem todos os vereadores vão falar. Um minuto é o prazo de cumprimentar o nosso secretário de Saúde aí.
É só o senhor ir direto ao ponto, em vez de ficar cumprimentando. Já faz a indagação que o senhor tem necessidade. Então, nós estamos em sessão ordinária. Inicialmente, com a palavra, o vereador policial federal Suender.
Bom dia, secretário. Seja bem-vindo. A pergunta é simples. Tiveram no gabinete, né, algumas pessoas, ou entraram em contato, necessariamente duas pessoas, falando sobre a transferência, né, de familiares relacionada à questão da Covid para outros municípios, né? Queria saber quais critérios que essas transferências estão sendo feitas, se estão pagando outros municípios para receber estes pacientes, e se estiver pagando, qual é o valor que o município paga para estes, para Anápolis paga para esses municípios. Obrigado.
Obrigado, vereador policial federal Suera. Na sequência, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimento o secretário Júlio pelo trabalho realizado. Antes ao exíguo prazo, farei alguns questionamentos objetivamente. Onde serão atendidos e tratados os pacientes com Covid? Porque graças a Deus nós sabemos a diminuição, e isso é muito bom, mas nós sabemos que, eventualmente, pacientes estão necessitando. Quantos leitos de enfermaria e UTI existem hoje na rede, considerando a desativação dos leitos exclusivos? Qual o destino dos equipamentos doados pelas empresas durante a pandemia e os encaminhados pelo Ministério da Saúde? Sobre a possibilidade do centro de referência pós-Covid, o senhor falou bem das sequelas, muitas situações exigem pós-tratamento, seria, né, possível? E os contratos temporários de profissionais foram destratados, pessoa física e pessoa jurídica? E um apelo, unidade da saúde da mulher na região norte. Nós precisamos descentralizar. É importante que a região norte tenha unidade de saúde da mulher.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todas e todos. Bom dia, secretário Júlio. Seja muito bem-vindo. Eu fiz uma pesquisa nas minhas redes sociais e eu abri para pergunta tanto da população de Anápolis quanto médicos, profissionais, servidores. Bom, de acordo com o artigo 37 da Constituição, nós sabemos que os médicos concursados têm prioridade em convocação. E alguns médicos foram contratados, deixando de lado os médicos concursados. Eu queria saber por que isso aconteceu e se tem previsão para reparar o problema.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria cumprimentar o secretário de Saúde, doutor Júlio, e dizê-lo que seja sempre bem-vindo a essa casa. Esses números do Covid-19 em Anápolis, do meu ponto de vista, o que está sendo apresentado é preocupante. Zerou? Acabou o Covid na cidade de Anápolis? Realmente eu estou preocupado com essa informação. Parece muito com uma propaganda. Estou preocupado. Com relação aos 15% do orçamento de 1.700.000, eu queria que o secretário destrinchasse de forma simples e plausível para todos entender. Como é que é esse orçamento? Porque sempre vem um número cheio, 15% para a saúde. Por exemplo, a folha de pagamento, efetivo, credenciado e comissionado. Eu queria uma explicação dos insumos e dos serviços que são contratados. O povo precisa dessa prestação de conta. Aí eu tenho mais algumas perguntas aqui. Por exemplo, nós solicitamos a carreta da prevenção, que é um programa do governo do estado, para ele vir para a cidade de Anápolis. Nós tivemos uma informação da Secretaria de Saúde, lá em Goiânia, que Anápolis dispensou a carreta da prevenção aqui em Anápolis. Dispensou. Devido à Covid. Justamente por causa da Covid. E a carreta estava em Jaraguá, era para vir para a cidade de Anápolis. Ela foi encaminhada para Goianápolis, porque a nossa Secretaria de Saúde aqui dispensou. Então, precisava de ter um esclarecimento com relação a esse assunto também. E tem outros assuntos aqui, que eu não quero extrapolar mais o tempo.
Obrigado, vereador.
Obrigado, secretário. Com relação às cirurgias eletivas também, nós precisamos, né? Hoje, o meu gabinete é visitado por todo mundo precisando de fazer cirurgias eletivas. Todas as pessoas cobrando dos vereadores atuação com relação às cirurgias eletivas de toda a ordem.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Edmilson do Supermercado Serve Bem.
Bom dia, secretário. Meu assunto, eu gostaria de saber se aqui em Anápolis nós temos clínica habilitadas para diálise peritoneal.
Repete por gentileza, vereador.
Gostaria de saber se aqui em Anápolis nós temos clínica habilitadas para diálise peritoneal.
Obrigado, vereador Edmilson. Na sequência, vereador Hélio Araújo.
Bom dia, secretário. Poderia deixar de falar do Dr. Lucas, que foi o ex-secretário, que sucedeu, né? Fez um belo trabalho, depois o Dr. Júlio deu continuidade. Isso é, deixa aqui meu apreço ao secretário, o ex-secretário Dr. Lucas, que é meu irmão, meu amigo. Algumas perguntas já foram obtivadas aqui, e eu só queria reforçar, secretário, com relação às cirurgias eletivas, aos equipamentos, a toda aquela doação que foi feita por algumas empresas farmacêuticas, o polo farmacêutico do DAIA. Enfim, para onde foi o destino desses equipamentos e qual será, daqui para frente, a objetividade da secretaria com relação às cirurgias eletivas, sendo que várias patologias, pessoas em fila morrendo necessitando dessas cirurgias. Quero deixar aqui também meu agradecimento pela recepção do secretário, quando estive junto com os sindicatos metalúrgicos lá, nos recebeu. Quando eu fiz uma PL aqui pedindo a vacinação dos trabalhadores do polo farmacêutico de algumas indústrias, você me falou, uma semana vamos resolver. Graças a Deus deu certo, resolveu. A gente sabe que algumas empresas do polo farmacêutico, da Ambev, Caô, foram vacinadas, mas logo, quando começou a vacina, à tarde o governador soltou o decreto e foram feitas algumas vacinas, mas nos tranquilizou, sendo que foram vacinadas logo depois, quando nós estivemos com você, uma semana depois começou a vacina de todos. Isso é muito importante. Meu muito obrigado e deixo aqui meu abraço e meus préstimos.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, a vereadora Andréia Rezende.
É uma satisfação recebê-lo aqui na nossa Casa de Leis. Eu tenho duas perguntas. Inicialmente, parabenizar pelo seu trabalho. Anápolis é referência na luta contra a Covid-19. Uma pergunta muito simples que vem causando dúvidas para o cidadão comum. A gente sabe que os casos de Covid reduziram muito, mas nós sabemos também que ainda existem pessoas contaminadas. Então, eu gostaria que o senhor explicasse qual será o fluxo da porta de entrada para quem está com suspeita de Covid e como isso será operacionalizado no município. A segunda pergunta, porque eu sei que o senhor tem grandes novidades quanto a isso, é quais são os planos e as novidades para a saúde da mulher na cidade de Anápolis. Obrigada.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Bom dia, presidente. Bom dia, secretário Júlio. Secretário, o João Teve fez a pergunta, é a mesma que eu vou fazer. Quando que vai começar essas cirurgias eletivas? E outro detalhe, essa questão de transferir o CAIS Mulher lá para a unidade da Vila União, tem uma data também, eu gostaria que o senhor explanasse aí, falasse para a população, e também como que vai ser essa questão da transição do hospital de urgência, de hospital municipal. Qual destino vai ser dado lá aquela unidade do hospital municipal?
Obrigado, Delcimar Fortunato. Na sequência, Frederico Godoy.
Bom dia, presidente. Gostaria de parabenizar o secretário Júlio. Sempre que ligamos a ele, ele sempre nos atende da forma rápida. Secretário, minha pergunta hoje é sobre as UTIs pediátricas e neonatal, se tem perspectiva para aumentar esse número de leitos, tendo em vista que na Santa Casa hoje apenas 10 vagas para a UTI pediátrica, 15 vagas para a UTI neonatal. Tínhamos o Hospital Evangélico, que está fechado, e o Hospital Ânima também, que nunca abriu, e eu gostaria que o senhor cobrasse com mais ênfase isso aí, até porque essa semana tivemos a morte aí de um bebê de 9 meses, que foi transferido para o UGOL, porque não tinha vagas de UTI aqui na cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Fred Godoy. Na sequência, Dr. Zé Fernandes.
Obrigado, presidente, pela oportunidade. Bom dia, secretário Júlio. Eu tenho aqui, secretário, um total de quase 15 perguntas que eu já passei nas suas mãos, nas costas aí, está manuscrito o restante. Eu faço questão de ler aqui, para essas perguntas foram pessoas ligadas a mim e eleitores e a população que fez. Eu, no final, vou fazer uma única pergunta. A primeira pergunta é, o que será feito com os servidores da UPA Norte do Hospital Municipal quando foi instituído a gestão OS diretamente na gestão dessas unidades? 2. Os moradores da região central ficarão sem unidades hospitalares para ser assistido, já que o Hospital Municipal vai ser transformado em hospital de longa duração para idoso e não tem UBS? 3. Por que o município ainda não disponibilizou o serviço de fonoaudiologia e otimizou o serviço de fisioterapia? 4. O que está sendo feito para diminuir o tempo de espera de exames e cirurgias? 5. Quando voltará os atendimentos e procedimentos em oftalmologia aqui em Anápolis? 6. Há projetos de reforma e ampliação para as unidades de saúde? Porque o Sereste, lá na Boa Vista, está em situação precária. Muito pior do que o UBS de pequenas cidades do interior. A equipe de saúde e atendimento é espetacular, mas com estrutura física uma decepção. Terreno irregular, terra, lama, mato, paredes perdendo reboco. 7. As unidades básicas de saúde também serão geridas pela OS? Isso está lá na publicação no site da publicação nas redes da prefeitura. No dia 26 de outubro, último, o presidente Bolsonaro fez um decreto autorizando essa ideia, essa proposta, mas já foi revogado. Mesmo assim, a prefeitura está com essa intenção de colocar essas unidades básicas de saúde? 8. Há favoritismo político de grupos que comandam as OS, mesmo tendo custos maiores? Existem rumores de servidores da prefeitura com relação direta ou associada às terceirizadas que participam na gestão da unidade da saúde. Isso pode configurar crime contra a administração pública como prevaricação e improbidade.
Conclua, por gentileza, doutor Zé Fernandes.
Eu estou com 3 tempos, tá, presidente? 9. Colocaram os médicos para cumprirem 20 horas semanais, o que está de acordo com a lei. De longe, isso não significou melhora na saúde. Não aumentaram, em sua maioria, os pacientes e, consequentemente, as demandas de exames complementares e procedimentos. Por que não estabelecer a produtividade em acordo com o MP? Terminando, finalizando, existe uma portaria número 10 de 2017 que estabelece que o atendimento nas UPAs tem que também ter a presença do cirurgião e do ortopedista. Por que que o SAMU é orientado a levar até mesmo queda da própria altura, com traumas de menores energia, ao UANA, que é um hospital terciário? A UPA Norte não tem plantonista de cirurgia e ortopedia. Com essa estratégia, realizando só atendimentos clínicos, há indicadores melhores. Por que está contrariando a portaria e não tendo esses profissionais? Finalizando, o governo federal já pagou o mês de setembro e a secretaria repassou junho. Por que há um escalonamento de preferência de repasse desses pagamentos aos prestadores? E aqui eu achei que estava finalizando, mas tem duas aqui para fechar a página. Últimas duas. Há uma sugestão de criação de uma comissão independente com a presença do MP, do sindicato, Conselho Municipal da Saúde, Câmara dos Vereadores, a agência reguladora recentemente criada para fiscalizar os contratos com a OS. Isso é uma sugestão, não é uma pergunta. E por fim, essa é a minha única pergunta. As outras foi a minha encaminhada a mim. O que está hoje, na sua visão como gestor, o que está ruim hoje na saúde de Anápolis e que pode melhorar? E o que está ruim e não tem solução na sua visão?
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, Lizier José Borges.
Obrigado, presidente. Júlio, meus parabéns aí pela condução dos trabalhos, meu amigo. Rapidamente, aqui já falaram das cirurgias eletivas. Um questionamento que tem surgido muito é com relação à litotripsia. Eu não sei se o equipamento está funcionando. Ele vive, é intermitente, então eu gostaria de uma informação a respeito disso, que tem muita pedra de vesícula aí sem solução. Né? Gostaria de saber disso aí. Não entendi bem o que o senhor falou ali. O BS e PSF também serão OS? Vão ser administrados por OS? O senhor falou rapidamente ali, não deu para entender muito bem. Hoje, se o senhor puder falar sobre isso e confirmar isso aí, você já falou que o hospital, lá o Antigo Cais Progresso, vai ser OS. Tomara que não seja. A gente tem uma preocupação aí também com relação a fazer isso se transformar em UPA, porque UPA acaba virando um hospital regional. Né? A gente perde aí a autonomia sobre o mesmo. E o hospital do idoso, será onde? Como é que estão os projetos? Como é que está essa situação aí? Porque eu tenho muito interesse nessa questão também. Obrigado, senhor presidente. Foi mais ou menos pontual aí.
Parabéns por estar atento ao tempo, como os demais colegas poderiam estar. Pois não, vereador Hélio.
Por ordem, presidente.
Só quer falar algumas questão de ordem.
Algumas perguntas que foram direcionadas ao secretário são denúncias. Eu creio, estou conversando com o líder aqui da casa, são denúncias de OAS. Isso não pode ser pergunta, isso já é classificado como eu, do meu ponto de vista, alguns colegas aqui, são denúncias, a gente tem que averiguar essas perguntas que foram feitas.
Mas, na verdade, nós estamos aqui para indagar justamente ao secretário responsável pela pasta da saúde. Então, é pertinente que os colegas façam em tom de pergunta. E, posteriormente, com certeza, quem tem a dúvida vai averiguar essa questão. Na sequência, o Ederson Lopes.
Bom dia, presidente, demais pares. Bom dia, secretário Júlio. Prazer sempre estar falando com o senhor. Agradecer a sempre a atenção dispensada às nossas demandas, que não são nossas, né? É da população anapolina. E sempre quando a gente o procura, o senhor sempre está atencioso a responder. Mesmo quando não há solução, o senhor sempre dá a explicação correta e a população fica satisfeita com isso. As duas perguntas que eu tenho, uma é com relação também às cirurgias eletivas. E eu creio que outros vereadores já perguntaram, e o senhor vai estar respondendo. E a outra é que ficaram sabendo que o senhor ia estar aqui de manhã e me pediram para fazer essa pergunta. Por que que alguns pacientes de Covid estão indo para Nerópolis? Então, dois amigos me questionaram isso, que parentes foram encaminhados para Nerópolis, e, se não me engano, um está inclusive na UTI lá em Nerópolis. Então, só saber essa explicação, o porquê desse encaminhamento para essa cidade. No mais, parabenizar pelo trabalho, nesse momento difícil. Senhor presidente, agradeço a concessão da palavra, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Ainda em tempo, vereador Reamildo Espíndola.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, secretário Júlio Espíndola. Quero fazer algumas observações. Ainda no começo deste ano, nós fizemos indicativo e requerimento à Secretaria de Educação e ao Executivo sobre a questão de faltas de médicos nos PSF. E agora vejo a fala do senhor dizendo sobre OS nas estratégias. Mas por um bom período, ali no Aldeia dos Sonhos, ou seja, Jardim Guanabara, ficamos sem médico, Recanto Sol e Adriana Parque. Eles vieram me trazer essas demandas. Essa semana retrasada tivemos ali o doutor Márcio, mas por questão de que a estratégia onde ele estava em trabalho teve uma situação lá que está sem atendimento por falta de estrutura física, e aí ele está lá fazendo esse atendimento. Então, assim, a resposta para a comunidade é que tempo teremos os médicos nessas unidades, né, de saúde. Obrigado. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Alguém mais se inscreve? Todos contemplam. Eu, da minha parte, secretário Júlio César, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, né, pela coragem de assumir uma pasta tão pesada, né, que é a questão da saúde. um trabalho iniciado lá atrás com o ex-secretário Lucas Leite, que fez um excelente trabalho. Você tem uma assessoria muito competente, veja ali a Lara Sardim e os demais servidores. Reconhecer que a cidade de Anápolis saiu na frente e conseguiu vencer a Covid, mas que a Covid, essa pandemia ainda não vai acabar. Nós temos que aprender a conviver com esse vírus maldito. Dizer que vidas importam para nós, vereadores aqui do Legislativo. Infelizmente, há várias percas, né, familiares, entes queridos, amigos. Tenho certeza que todos aqui presentes perderam pessoas especiais. Mas nós conseguimos aí superar, né, graças a Deus, aqui no município de Anápolis. Só lembrar ao senhor que o senhor faz parte do comitê que vai elaborar um novo decreto. Eu queria que o senhor atentasse para a classe de eventos e entretenimento. São pessoas que trabalham no meio que há 18 meses pararam de trabalhar, de ter o seu sustento próprio, de colocar comida em suas mesas. Foram os primeiros a parar e até hoje não retornaram. Então, quando o senhor estiver ali junto com o Gubel, que é o diretor da Vigilância Sanitária e os demais membros do Conselho, né, prestem bem atenção que essas pessoas precisam voltar a trabalhar, mas com responsabilidade, com todos os critérios, né, que a Vigilância Epidemiológica exige. Comprovação de duas vacinas ou dose única, aferição de temperatura, entre outras necessidades para que a gente evite a disseminação do vírus. Vou passar a palavra ao senhor para que o senhor possa responder as perguntas pertinentes dos vereadores para que a gente tenha maior esclarecimento.
Como é que tá meu tempo aí, presidente? Como é muita pergunta, a gente vai ter que resumir algumas situações aqui. Foram várias indagações e algumas até repetidas. Realmente a pandemia não acabou, gente. Mas nós estamos numa outra fase da pandemia. Como eu falei no púlpito ali, nós estamos virando a página, não rasgando a página. Então, houve uma melhoria significativa em função da imunização, e isso tende a melhorar, e isso tende a Covid se tornar uma doença crônica, assim como H1N1. H1N1, há tempos atrás, também foi uma epidemia que surgiu, teve algumas restrições, não igual aconteceu com a coronavírus, que a coronavírus foi de uma dimensão muito maior, por se tratar de uma doença diferente, né? H1N1 é uma doença tipicamente respiratória, e a Covid é uma doença muito mais vascular do que respiratória. Então, nós estamos mudando o patamar, nós estamos melhorando a situação que nós estamos há alguns meses atrás. Então, a pandemia não acabou. Com relação, Jean, vou responder a sua primeiro, com relação a como serão tratados esses pacientes, né, de Covid. Se nós teremos um hospital sendo aberto, né, ele pode receber, sim, um paciente Covid. A porta de entrada vai ser sempre a UPA. A UPA é a nossa porta de entrada, assim como as UBS também podem ser porta de entrada. O tratamento pode ser feito no hospital, só que a gente vai ter uma ala específica para aquilo lá. O que eu não posso mais é manter 93 leitos de UTI, o UTI custando R$2.300 por dia e eu manter leito vazio. O custo é o mesmo. O custo é o mesmo. Então eu vou gastar, se você fizer uma conta rápida, aí, nós vamos gastar R$200.000 por dia, só com leito de UTI, fora de enfermaria, que é 109. Então a Covid não acabou, nós diminuímos, aliás, acabamos nossos leitos próprios. Por que acabamos nossos leitos próprios? Porque Anápolis custeou a Covid praticamente sozinho. Nós tivemos pouca ajuda do governo federal e do governo estadual. Nesse período todo, desde a época do secretário Lucas e a época que eu estou agora, nós recebemos de verba do governo federal e do governo estadual em torno de 50 milhões. Né? E nós gastamos mais de 100 milhões, 150 milhões nós gastamos. Ainda não colocamos todo as contas no papel, mas a prévia já diz que é isso. Então, não condiz mais com a realidade, nós mantemos aqueles leitos exclusivos, aquele formato, porque é um gasto tremendo para o setor público. Com relação a... Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu... Ah, tá, o vereador João da Luz nos perguntou aqui com relação o investimento na Covid, né? O nosso orçamento, o que a lei preconiza para a saúde é 15% de investimento dentro dos recursos total. Né? Isso lá da emenda constitucional número 29, lá do início do SUS. É, Anápolis, no seu orçamento, colocou, foi aprovado ano passado, 22%. Só que nós estamos utilizando 36% do orçamento da prefeitura em Covid. Em Covid, em saúde. Consequentemente, a Covid está nesse meio aí e a Covid foi o grande carro-chefe para esse investimento alto. Ou seja, nós estamos utilizando o orçamento de outras secretarias para nos absorver nesse momento crítico. É, outras perguntas que nos foram feitas com relação à transferência dos pacientes para outros municípios. Vereador Suender, vereador Ederson. Nós, quando estávamos desativando os leitos, nós estávamos em conversa com o Estado, para o Estado nos auxiliar com relação à transferência desses pacientes para próximo aqui, ou seja, hospital de urgência ou Goiânia. Surgiram algumas vagas em Nerópolis, surgiram vaga Goianésia, Porangatu, esse nós não encaminhamos pacientes, mas houve uma tratativa com o Estado, para o Estado também assumir esses pacientes. O município sozinho trabalhar com esses pacientes, e muitas vezes paciente de fora que está aqui, viu gente? Pacientes de outros municípios, de outras localidades que estão aqui, e muitas vezes nós tivemos que custear porque o Estado não tirava. Então o Estado tem que ter parceria com o município, o Estado tem que fazer a parte dele. Né? Hoje o que está acontecendo agora, os pacientes que nós chegam na nossa rede, na nossa UPA, com Covid grave, que precisa de internação, nós notificamos o Estado, inserimos na regulação estadual, o Estado prontamente está tirando esse paciente e houve um acordo com o secretário de Estado e toda a equipe de regulação dele para ser próximo de Anápolis, Goiânia, Hospital Eana ou Nerópolis. Então, por isso, destino esses pacientes neste momento, porque nós desativamos nossos leitos. Uma necessidade de nós mantermos esse custo para o município de Anápolis. Nós temos que dividir com o Estado esse fardo. O fardo é pesado. Então, o Estado tem que nos ajudar e nos ajudou pouco. Nos ajudou pouco. O município de Anápolis assumiu esse período da Covid com os leitos de UTI e enfermaria. Agora, nós vamos dividir esse fardo com o Estado, aproveitando o momento de queda na Covid. Com relação ao tratamento pós-Covid, vereador João Carlos, nós estamos prevendo essa questão já, né, nas nossas unidades também, nossas unidades hospitalares, né, e aqui eu já pego o gancho com relação à fisioterapia, que foi a pergunta do vereador José Fernandes. Nós vamos fortalecer o nosso CREFA com relação à fisioterapia, principalmente para pacientes pós-Covid. Com relação, nós fizemos também, respondendo ao vereador José Fernandes também, nós fizemos um credenciamento para fisioterapia que fracassou. Né? Os valores não foram de acordo com aquilo que a clínica queria. E nós temos que obedecer o nosso orçamento. Nós vamos abrir um outro credenciamento para fisioterapia, mas concomitante nós estamos fortalecendo o nosso CREFA, realizando parcerias com as universidades aqui do município, para também atender esses pacientes. A vereadora Trícia fez uma pergunta com relação aos contratos de médicos. Nós temos na nossa rede médicos concursados e médicos credenciados. Né? E, pelo que me consta, eu não tenho concurso em aberto para chamar médico por enquanto. Né? Teria que realizar um concurso público. Os credenciados são para ocupar as vagas daqueles que estão em falta ainda, até nós realizarmos um concurso. É sabido de todos que esse ano nós não podemos realizar concurso público, né, em função da 173. Então, isso pode ser estudado nos próximos anos. 2015 já perdeu a validade, né, são 4 anos, né? Então, se tornou intempestivo agora o chamamento deles. Não tem como o concurso, 2 anos prorrogado por mais 2 anos. Então, não houve mais, então, não há como chamar mais. O que eu quero frisar aqui, vereador, isso é importante, o conhecimento da população e dos vereadores dessa casa, a questão da carga horária desses médicos, os médicos concursados no município. Nós precisamos, sim,
cobrar o ponto eletrônico de todos os médicos aqui do município de Anápolis, né? Há uma resistência com relação a atender isso, ou seja, ficar na unidade aquilo que está previsto no momento que ele foi contratado, que ele foi concursado. Ele assinou um documento afirmando que atenderia naquele período. Então nós temos que firmar isso também, né, com os médicos. Eu sei que está havendo muita resistência, e eu entendo o seguinte, todo servidor público tem que cumprir a sua carga horária. É um respeito para com o cidadão que paga esse servidor. Então todos nós devemos, eu sou servidor público de carreira e sou favorável a isso. Nós temos que ter, sim, métodos de aferir a carga horária de nossos profissionais. Independente do profissional, seja ele o mais simples até aquele que atende no hospital ou que seja o cargo mais importante da prefeitura. Todos nós devemos realizar isso. Vereador João da Luz, conforme eu falei, nós não zeramos a Covid em Anápolis. A Covid não está zerada. Nós diminuímos, sim, e isso se deve à imunização principalmente, né? Também nós temos que levar em consideração nesse momento que os nossos profissionais de saúde, desde o início da pandemia até agora, eles aprenderam mais a lidar com a situação da Covid, entenderam mais a doença. Isso faz parte do processo de crescimento e entendimento de qualquer tipo de epidemia ou pandemia. Nós vamos aprendendo de acordo com o tempo. Isso tem um custo alto, né? Um custo alto. Então, nós melhoramos esses números em Anápolis e no Brasil inteiro essa melhora já está sendo vista claramente. O investimento no Covid, nós já falamos. A carreira da prevenção, vereador, naquele momento, era um momento que estavam ainda com muitos casos, né, sendo notificados. A nossa diretoria de especializada entendeu que não era o momento, deveria deixar para um momento posterior, está em aberto. A qualquer momento nós vamos receber essa carreta aqui e outros procedimentos que forem necessários aqui para o município de Anápolis. Nós não vamos abandonar nenhuma estratégia que seja para atender a nossa população. O que nós queremos é fazer isso com segurança. E isso foi feito pensando justamente na população. O vereador Edmilson é diálise peritoneal, né? A diálise está sendo feita no hospital municipal, nós temos aparelho, lembrando que a Santa Casa e o Hospital Evangelho, se não me engano, não estão realizando, então nós estamos realizando dentro do hospital municipal as diálises aqui no município de Anápolis pelo SUS. Cirurgias eletivas, eu respondo vários vereadores, o Estado está com planejamento agora de retomar as cirurgias eletivas, lembrando que as cirurgias de alta complexidade, a responsabilidade é do Estado. Então, tem muitas cirurgias que realmente pararam durante a pandemia. O Estado, já tive em conversa com o secretário Ismael e toda a equipe dele, a respeito das cirurgias eletivas. Há um planejamento já, em breve irá acontecer, andar essas filas de cirurgias eletivas. Também eu posso dizer aqui para os senhores que, com a abertura do nosso hospital, muitas cirurgias nós iremos abarcar, o município irá fazer. Nós estamos parados nesse momento, mas nós vamos abarcar com o nosso hospital municipal Alfredo Abrão. Com relação aos equipamentos do Covid, né, equipamentos que foram comprados, ganhamos em doação, outros foram emprestados, ao exemplo da empresa Iperafarma, que nos emprestou vários equipamentos naquele momento crítico entre março e maio. Esses equipamentos já foram devolvidos, já estão em processo de devolução para a Iperafarma. Os equipamentos que nós adquirimos, ou porventura nós recebemos como doação, nós vamos sim colocar nas unidades do município, como está o Alfredo Abrão e outras unidades que forem abertas, como respiradores. Então tudo isso aí está sendo guardado, catalogado, está tudo certo e vai ser enviado para as unidades. O fluxo de porta de entrada, vereador André, nós já comentamos que seria a UPA, né? A nossa UPA, e por enquanto o Parque Iracema, a nossa porta de entrada para o paciente Covid. O Parque Iracema, há uma tendência que volte à normalidade com uma unidade básica de saúde, e a porta de entrada fica assim na UPA, em função da diminuição do número de casos.
O plano para as mulheres é o hospital da mulher, o centro de atendimento da mulher. Né? Um local que irá atender mais, uma gama de serviços maior do que é realizado hoje. Com relação ao vereador Delcimar, o Hospital Municipal Jamel Cecílio, qual seria o destino dele? É, na minha fala, eu esqueci de mencionar, foi excelente pergunta, né? Há uma previsão que nós tornemos o Hospital Municipal Jamel Cecílio como um centro de diagnóstico, ou seja, ultrassonografias, tomografias, ressonância magnética, endoscopia, sendo realizado todo lá no Hospital Municipal. Então, uma reformulação. A assessoria do Dr. Vladimir Taborda também já está vendo essa questão dessa reformulação para o Hospital Municipal. Lá precisa de uma reformulação grande, que é a estrutura antiga. Então, nós pretendemos fazer de lá um centro diagnóstico centralizado. UTI pediátrica neonatal, Fred, eu tive em conversa e visita pessoalmente lá na Santa Casa Misericórdia, e lá estão ampliando as UTIs neonatal. A Santa Casa está com um planejamento de ampliação das UTIs pediátrica e neonatal. Então já está acontecendo isso. E como existe a contratualização da Santa Casa com o município de Anápolis, essa UTI já atende a essa questão do quantitativo ofertado ao município de Anápolis e aos municípios da região Pirineus. Não, ainda não saiu o número de vagas. Vereador Lisier, litotripsia. O nosso aparelho, ocorreu um defeito nele que não compensa nós consertarmos. Certo? Então não compensa eu investir nesse aparelho. O certo é que nós compremos outro aparelho, ou então no próprio hospital Alfredo Abrão realiza esse procedimento. O Alfredo Abrão vai abrir em breve, nós podemos já colocar dentro do termo de referência e dentro do plano de trabalho deles a litotripsia, que com certeza deve ocorrer lá. Então, em breve nós resolveremos essa questão da litotripsia no município de Anápolis. Com relação à OS... nas UBS, é isso mesmo, nós vamos instituir a forma de organização social, e organização social, é bom lembrarmos que não é terceirização, tá gente? Organização social é parceria, não tem fins lucrativos, então não é terceirização da saúde de Anápolis. E tem até uma outra pergunta aqui, que é, se não me engano, do vereador Zé Fernandes, com relação ao OS na UBS. Quando o presidente colocou, e o Paulo Guedes colocou aquela questão da OS, das UBS, eles não falaram em momento algum de OS, mas de terceirização mesmo, naquela época. E nós estamos falando em OS, Organização Social, que é uma parceria. Então, vereador Elisier, nós iremos sim realizar a contratação de organizações sociais para gerir as UBS do município de Anápolis, consequentemente, a Estratégia de Saúde da Família, que está presente nessas UBS. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande com relação aos UBS, com relação à Estratégia de Saúde da Família. Hoje o nosso profissional, principalmente o profissional médico, está em falta. Por quê? Nós trabalhamos com credenciamento. Credenciamento é uma forma precária. Uma forma precária para o trabalhador, é uma forma ruim para o Estado. Então a tendência é que nós que acabe essa questão de credenciamento, justamente em respeito ao trabalhador. E outra coisa importante, nesse credenciamento nós fizemos dois credenciamentos para atenção básica nesse período que eu já estou aqui na Secretaria, tem pouco mais de 7 meses. Houve uma dificuldade muito grande na contratação de médicos. Por quê? É preferível para o médico atender o Covid pelo valor do plantão. Então nós não tínhamos condições de contratar médico pelo valor na UBS pelo valor do plantão Covid. Então sentimos essa dificuldade com relação a absorver médicos em todas as unidades de saúde do município. Eu já respondo o vereador Reamilton Espíndola, né, que fez uma indagação com relação aos médicos lá do Guanabara, do Adriana Parque, da região lá da Grande Jaiara, região do Vale dos Sonhos. Então, com a UBS
sendo gerida por OES, nós não teremos problemas com relação à contratação de profissionais, com relação à estruturação dessas UBS, porque nossa lei de OES, ela permite que a organização social faça a devida reforma e equipe as unidades básicas de saúde por um custo menor, por uma celeridade maior nos processos de trabalho, porque não tem que fazer licitação assim como, como o município tem que fazer. Então, nós teremos uma facilidade com relação a melhorias nessas UBS com relação às OS. Então, a forma de contratação de OS é legalizada, o TCM já nos autorizou a realizar dessa forma. Nós visitamos o município de São Paulo. São Paulo já age dessa forma já com relação às unidades básicas de saúde. Funciona perfeitamente bem. Uberlândia funciona também desse formato. Funciona perfeitamente bem. Então nós temos que trazer aquilo que é bom para Anápolis.
Secretário, questão de ordem aqui rapidinho. Zé Fernandes, aqui do outro lado da mesa. A doutora Trícia pontuou, e eu gostaria de falar que eu entendi que a questão do concurso de 2015 é 2 mais 2 prescrever o tempo. A questão é que existem demandas judicializadas e que a prefeitura está recorrendo, falando que nesse momento não vai contratar. E ao mesmo tempo está contratando de uma outra forma. Então é essa pergunta que talvez que a doutora Trícia quis dizer. Se judicialmente ainda está no prazo tempestivo. E aí eu queria que você justificasse para nós essa estratégia aí de não chamar esses colegas que foram aprovados no concurso, estão judicializados, estão precisando da demanda e estão contratando por outra via.
Vereador, o concurso prescreveu. Agora, se tem demanda judicial, já não é comigo, né? Já com a Procuradoria do município, acho que o procurador tem que responder isso aqui para nós. Só para finalizar, porque o tempo nosso já encerrou aqui, acho que eu respondi a maioria das perguntas, com relação a questionamento sobre as OES. Como o vereador falou ali, você tratava mais de denúncia. Denúncia daquilo que não aconteceu ainda, né? Então, nós não podemos responder uma coisa que não aconteceu ainda. Nós estamos fazendo o processo com a maior lisura possível, né? E trabalhando com a qualificação de OS. Nós temos uma comissão que faz a habilitação para a posterior qualificação das OS no município de Anápolis. A comissão consta vários servidores da Secretaria de Saúde, da Secretaria da Economia. Então, nós estamos tranquilos em relação a isso.
Então, agradecemos ao Júlio César Espíndola por esclarecer algumas questões que os nobres pares colocaram. Pois
deixa,
não, vereador.
Por favor,
questão de ordem também, prefeito.
Tem algumas perguntas que não foram respondidas. Vai responder num segundo momento? Vai jogar para lá ou vai ignorar?
Faz um ofício ao gabinete do secretário, eu marco uma agenda com ele que ele responde ao senhor. Aproveita que ele já está aqui, a assessoria dele está aqui, já marca audiência com ele.
A questão é que compete à matéria do momento que a gente está aqui.
A questão, doutor Zé Ferreira, nós estamos numa sessão ordinária, nós temos matérias a serem deliberadas e não adianta a gente ficar segurando o secretário aqui numa sessão ordinária. Nós podemos convidá-lo para ir na Comissão de Saúde, a qual a doutora Trícia preside. Nós podemos agendar uma visita ao gabinete do secretário ou então encaminhar via ofício as perguntas. É porque aqui o prazo realmente exime, não adianta a gente ficar aqui perguntando e tendo as matérias dos colegas todos escritos no grande expediente para deliberar.
Entendo. Talvez o secretário também sugere alguma solução, que, além da que você já propôs, que eu mesmo vou atrás, ou os outros colegas que queiram, deixa ele também pronunciar se vai responder ou não, e que via que eu mesmo também vou lá e faço. Além da que você já sugeriu, ver se ele tem alguma outra sugestão.
Vereador João da Luz, pois não.
Presidente, obrigado. Só, doutor Júlio, é possível a gente fazer gestão, então, pra agora, nesse momento que o Covid diminuiu?
Presidente, questão de ordem.
Para trazermos...
Tem vereador aí que fez 10 perguntas aí. Tem vereador que não fez nenhuma pergunta.
Encerramos, agradecemos a presença do secretário aqui, suspendendo a sessão por até 3 minutos para que a gente possa despedir do secretário.
Quem foi? Quem? Ela que tá doida? Por quê?
Já foi morrer. E eu tô fora, tá programando. Só vai ficar fora.
Ela quer ficar dentro? Ela já tava.
Ela quer ficar.
Ela falou que foi eu? Ah, pois é, mas você falou pra ela que foi eu?
Não, tá?
Hã?
Vamos gravar o senhor e ele.
Tô sabendo, então. Eu tô sabendo. Ó. Oh. É isso mesmo, Fred. É isso mesmo.
Thank you.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos para darmos continuidade à presente sessão ordinária. Como usamos o pequeno expediente para esclarecimentos do secretário de Saúde, Júlio César Espíndola, iniciaremos neste momento o grande expediente, já convidando a primeira oradora inscrita, a vereadora Celiane da SOS. Como nós estamos com o tempo um pouco extrapolado, se os pares puderem contribuir, usarem apenas 5 minutos, seria importante para não comprometer a deliberação dos projetos em pauta. Com a palavra, a vereadora Celiane da SOS.
Bom dia a todos e todas. Cumprimento na mesa, na pessoa da minha amiga Cleide Lário. E hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito importante. Algo que há 10 anos eu tenho lutado, tenho visto, tenho acompanhado de perto, muito antes de pensar em ser vereadora. Desde janeiro deste ano, eu tenho falado com o secretário de Meio Ambiente, Coronel Mário Douglas, de postura, antes o diretor Sterlaser e agora nosso vereador Américo, além do procurador do município, Dr. Carlos Alberto, a secretária de Integração Social, Andréia Ferreira Lins, sobre a situação dos animais de grande porte na nossa cidade. E durante todas essas reuniões, que foram mais de 10, os bombeiros participaram de muitas, porque são colegas, amigos, e têm feito junto comigo, há mais de 10 anos, sem quase nenhuma estrutura, o resgate desses animais. E entre essas conversas, sugeri a alteração do Código de Postura, que está defasado, o Código de Postura de 11 de julho de 2012, que inclusive no dia 14 de maio, enviei à Procuradoria uma sugestão legislativa sobre a alteração do Código. Nesta última quinta-feira, a nossa cidade, eu tenho certeza, muitos de vocês acompanharam a crueldade em que uma égua foi morta. Depois de um trabalho exaustivo, apanhou e morreu e foi jogada. Muito menos do que um saco de lixo. Porque o saco de lixo, ele ainda é retirado e reciclado. Ele só serve enquanto estão carregando peso nas carroças. E nesse momento eu já deixo meu agradecimento ao Coronel Mauro Douglas, secretário do Meio Ambiente, que sempre tem me ajudado e acompanhado a minha luta com os equinos. Pedi que ele retirasse aquela égua da calçada, porque nem isso eles foram capazes de fazer, os próprios donos. Em Anápolis há muitos casos de maus tratos. Por isso a importância de termos uma delegacia especializada de maus tratos e meio ambiente. É importante porque só não os grandes portes, mas os animais, assim como o domingo agora. Eu tive que retirar um animal praticamente sem vida dentro de uma casa onde o próprio morador deixou a míngua. Isso é lamentável. Os animais, eles têm sentimentos. Eles são criação de Deus. E nós precisamos atentar a esse sofrimento. Eu agradeço à Polícia Civil, à Polícia Militar, todos sabem do esforço que eles fazem para nos atender. Mas sabemos também que a demanda da polícia é muito grande, por isso é importante que a delegacia seja especializada. No dia 3 de setembro, protocolei um projeto humanizado de indicação ao prefeito Roberto Naves, para serem inseridas bicicletas de carga a catadores de reciclados e aos carroceiros. Não podemos pensar de uma forma somente nos animais, mas nessas famílias que muitos carroceiros que eu acompanho e acompanho há muitos anos, muitos deles têm sim, trazem dignidade ao seu cavalo, à sua égua. E é pensando nesses carroceiros, é pensando naquelas pessoas que puxam carrinhos na rua, idosos. Quantos idosos nós vemos na rua puxando aquele carrinho pesado de reciclado. Não podemos deixar que as pessoas também trabalhem de uma forma que não seja digna para levar o sustento à sua casa. Por isso que esse trabalho, tenho conversado desde o início com a secretária do social, Andréa Lins, para que possamos fazer o cadastro. E eu sei que é difícil, porque muitos, inclusive, não falam nos cadastros dos CRAS que são carroceiros. Por isso, eu falei com ela, inclusive hoje, falei, secretária, precisamos ir aos bairros.
Abaixo, vereadora.
Eu conheço muito bem a maioria dos carroceiros da nossa cidade, porque eu acompanho as famílias deles. Eu acompanho há muitos anos. As crianças são filhas desses carroceiros. As mulheres que são desses carroceiros. Deixo aqui meu agradecimento a você, secretária Andréa Lins, que abraçou também essa causa. Ao procurador do município, Dr. Carlos, que juntamente ao prefeito se atentou a esse sofrimento. Que é preciso, sim, mudarmos essa realidade da nossa cidade. E não é para amanhã, é para hoje. É um projeto grande, sim, mas é um projeto para trazer dignidade à nossa cidade, para ser referência no estado, para ser a primeira cidade do estado de Goiás que vai trazer dignidade aos grandes portes e às pessoas que são catadores de reciclado na rua. A parte, vereador.
Bom dia, vereadora Celiane, minha amiga. Vereadora, eu vou dar as mãos à senhora nesse projeto.
Obrigada.
Dos carroceiros, porque eu tenho gente, pessoas da minha família, que cuidou da família trabalhando de fazer frete de carroça. E com certeza, a senhora pode ter certeza que eu estou junto com a senhora. Eu sei da luta da senhora aí, cidade afora, tem trabalhado aí dioturnamente para cuidar dos animais, para cuidar dos carroceiros. A senhora tem meu apoio, viu? A senhora sabe que pode contar comigo,
vereador,
toda hora, viu?
Obrigada,
você é
vereador.
Companheira de primeira hora e eu vejo aí a sua luta cidade afora. A senhora é trabalhadeira e uma pessoa que tem compromisso com aquilo que fala, com aquilo que faz. A gente tem acompanhado aí o trabalho da senhora. Obrigado.
Devolvo a palavra. Vereadora. Uma parte, vereadora.
Pois não.
Em primeiro lugar, cumprimentar a senhora pelo trabalho na defesa animal. Da mesma forma, cumprimentar também a vereadora Thaís, que também faz um trabalho bom na defesa animal.
Sim.
Nós tivemos uma visita ao procurador Dr. Carlos. Eu não sei se o vereador Delcimar entendeu a sua fala no seu contexto, mas só para... A ideia é acabar mesmo com a utilização de animal de tração para transportes. É uma vergonha o que tem acontecido. A gente já apresentou realmente essa indicação nesse sentido. Por quê? Porque o importante não é acabar. É dar suporte às famílias que dependem de sobrevivência disso.
Sim.
Obviamente, com isso, nós estaremos preservando a saúde animal também, que deixará de ser um burro de carga, vamos dizer assim, e irá para o pasto, fazer um trabalho que o animal deve fazer, né?
Com certeza.
Sendo bem tratado, sendo bem... Mas que esse trabalho e esse projeto que está sendo feito pelo Executivo, com o objetivo de estar vislumbrando o fim da tração animal, ele tem o objetivo também de dar um suporte, inclusive um subsídio para essas famílias, criando uma alternativa de transporte que ainda não está definido, mas que a ideia contempla isso, seja em motorizado com a moto, ou subsídio para ajudar ele a financiar uma forma onde também ele tem condição de trabalhar financeiramente. Não adianta você, por exemplo, dar um carro para ele, que ele não vai ter condição de trabalhar. E associado a isso, tem o meio ambiente. O meio ambiente tem um papel importante nisso aí, que é, inclusive, dar sequência, por exemplo, em um projeto que eu deixei encaminhado na Secretaria de Meio Ambiente, que é a implantação de mais 3 pontos, ecopontos, para atender essa demanda reprimida na cidade. Por outro lado, quando nós estivemos na Secretaria, nós também, o vereador Ederson também foi secretário, fez um trabalho brilhante nesse sentido, onde Até determinar, se não me engano, 3 mil toneladas, ou é 1.000 toneladas, preciso até precisar, já me esqueci. O vereador Edson pode me ajudar nisso aí. É, você pode despejar no aterro sanitário sem pagar nada. 1.000 toneladas, né? Até 1.000 toneladas, se você tiver uma carrocinha, se você tiver uma caminhonete, tiver, e for 1.000 toneladas, você pode despejar no aterro. Você está autorizado
a despejar. Jato, desculpa, é só 1.000 metros cúbicos.
1.000 metros cúbicos.
Uma tonelada.
Uma tonelada. Você pode despejar no aterro sanitário sem nenhum custo. Acredito que atenderá a essa demanda desses profissionais.
Sim.
Hoje o carroceiro, vamos supor assim, ele já não paga isso, né? E a gente quer que isso seja estendido, inclusive com a implantação de novos ecopontos, mas com esse projeto inteligente que a administração municipal está fazendo, que não é acabar com o serviço, mas fazer uma mudança de metodologia e dar suporte a essas famílias para que elas possam continuar trabalhando e tendo o seu sustento. Substituindo a tração animal pela tração mecanizada e dando subsídios financeiros para que essa pessoa que hoje trabalha com a carroça, ela possa adquirir, com apoio do município, esse veículo ou essa ferramenta para poder desenvolver esse trabalho. Muito obrigado.
Com certeza. E na quinta-feira também, às 3h15 da tarde, eu estive com a doutora Cláudia e a doutora Jéssica, né, que são presidente da Comissão dos Animais da OAB, aqui no centro, para verificar também uma denúncia sobre uma égua. E eu tive a oportunidade de conversar com esse carroceiro e mostrar para ele que será feito, mas de uma forma humanizada, né, que eles não serão deixados para trás, né, mas que a prefeitura tem sim interesse de fazer algo humanizado. Então eu agradeço, presidente Leandro, agradeço a toda essa casa, conto com vocês sempre e agradeço pelo apoio. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Celiane da SOS. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João Feitosa. Registrando a presença em plenário do vereador professor Marcos Carvalho, da imprensa aqui presente, Bento Piancó, Rubens Júnior, Evaristo Pereira e Lucivan Machado. Sejam todos bem-vindos. Também entre nós aqui, meu amigo Henrique Morgantini. Seja sempre bem-vindo a esta Casa de Leis. Enquanto o pastor Valdir faz a higienização dos microfones para o uso do vereador João Feitosa, que agora, neste momento, usa a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar aqui essa plateia aqui, na pessoa da minha querida Edna, presidente do PP Mulher. Seja bem-vinda, Edna, minha amiga, minha querida, de muitos anos. E, da mesma forma, meu querido amigo Morgantini. E a todos que nos acompanham pela rádio, televisão. Senhor presidente, usando a tribuna nessa manhã, senhor presidente, começou, graças a Deus, o período chuvoso. Graças a Deus, senhor presidente. Diante desse período, e a gente tem que agradecer realmente a Deus, que estávamos precisando muito da chuva. Mas a chuva também, senhor presidente, traz muitos problemas principalmente na questão de energia. E não foi o que aconteceu, senhor presidente, na madrugada de sexta para sábado, ali no Arco Verde, onde rompeu um cabo. Rompeu um cabo, infelizmente, a morosidade de uma equipe para recuperar essa emergência demorou muito e trazendo transtornos aos moradores ali de um circuito ali de mais de 300 pessoas. O meu amigo Saulo, ele me ligou e a gente fez intervenção dentro da Enio. Graças a Deus, Cleide, a gente tem amizade lá dentro. Mas mesmo assim, a morosidade da equipe que estava naquele atendimento foi terrível. Foi terrível. Mas infelizmente, eles conseguiram resolver a questão. Mas agora também eu quero agradecer nas pessoas do Marcelo Mundim, que é o novo gerente da regional aqui de Anápolis, conhecido meu, da CELG antiga, da mesma forma ao Rogério, ao Fredner, né, que são responsáveis dos serviços técnicos da Enio Anápolis. Ontem, na madrugada de sábado para domingo, ali na igrejinha, propriamente na rua 5, aconteceu um acidente muito grave. E a gente tem amizade ali, logo de madrugada, algumas pessoas me ligaram e eu levantei, que eu acordo cedo, e na mesma hora peguei o carro, fui lá,
Chegando lá, vi uma bagaceira de poste no chão. Transformador caído. Aonde o transformador caiu e puxou 8 postes, danificou, rebentou o circuito todo. Imediatamente, eu entrei em contato com o Rogério. O Rogério, em seguida, não tinha nenhuma ocorrência naquele momento. E o Rogério, mais do que nunca, já mobilizou as equipes, né, que na realidade foram duas equipes de linha morta, caminhões, linha viva, equipe pequena, enfim, foi bastante gente para lá. E no ato estava o meu amigo Otávio, também, que é da Selga Antiga. E graças a Deus, a N hoje tem esses profissionais que segura o tranco dessa empresa, que segura e sabe da resolutividade diante de muito trabalho. Mas ainda tem muita gente morosa para atender, principalmente na questão da área de emergência. Então, fica aqui meus agradecimentos ao Mundim, ao Rogério, ao Fred e principalmente ao Otávio e também ao Frank, que é o despachante, que estava no momento que não mediu esforço para liberar imediatamente o trabalho dele, que são conhecedores, verdadeiros conhecedores. Então fica aqui meus agradecimentos aqui a essas pessoas que realmente faz o trabalho com eficácia e com conhecimento.
Uma parte, vereador.
Sim.
É lamentável, vereador, ver a ineficácia da Enel nesses momentos que a população tanto necessita. Infelizmente, muitos locais do nosso município ficaram sem energia, e eu quero agradecer a Vossa Excelência por ter atendido um pedido meu para uma região que ficou por diversas horas sem energia. Ligavam na Enel, eles falavam que já tinha atendido, porém não tinha solucionado o problema, e inclusive eles se negavam a atender mais a solicitação daquela região. Quero agradecer a presteza que o senhor teve e nos atendeu ali naquela região, aquela população. E, infelizmente, esses problemas a gente tem em relação à Enel, essa ineficácia de atendimento, essa ineficácia de solucionar os problemas da população. E, graças a Deus, nós temos pessoas como o senhor que está ali para nos ajudar perante ali a Enel. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Eu que agradeço, Cleide. Eu falo assim, eu sempre agradeço a Deus sobre todas as coisas e aos meus amigos que são antigos da Selga que estão hoje lá sendo porto seguro dessa empresa, principalmente na cidade de Anápolis, que não tem medido esforço de me atender. Sempre que eu ligo, pode qualquer hora, eles vão, Peitosa, pode deixar que a gente vai correr atrás e tem resolutividade. Senhor presidente, mudando de assunto, senhor presidente, eu quero aqui, novo vereador Leandro Ribeiro, eu quero aqui falar com Vossa Excelência e a respeito do Colorado 1 e 2, que é uma demanda que a gente já vem travando há muito tempo, né? E eu quero agradecer a presença do Ré Hamilton, que esteve lá essa semana também, a questão do ônibus, que nós já estamos fazendo gestão, e essa gestão não é da agora, né, presidente? Que Vossa Excelência já falou com o Robson já tem já uma solução para aquela, para a mudança daquela linha. Ainda não foi feito, e o Vossa Excelência, lá do gabinete da Vossa Excelência, nós ligamos para o secretário Francisco, e está marcado essa semana que Vossa Excelência pediu para que nós fôssemos lá e resolvesse. Ainda não resolveu por causa da Rua 6, tem que alagar a Rua 6, porque a Rua 3 nós conseguimos asfaltar, mas infelizmente a Rua 6 precisa de alagar ela, para que mude a linha. O ônibus passa pela Rua 3, dá a volta, passa pela Rua 6 e passa também à frente do Colorado. E agora, diante essa situação de chuva, precisa desse ponto de ônibus dar dignidade àqueles moradores lá. Aqueles moradores do vereador Jackson Charles e a Cleidinha, que quando era secretária, que era diretora, se não fosse Vossa Excelência, juntamente com a responsabilidade, o comprometimento do prefeito Roberto Naves, nós não teríamos, de forma alguma, avançado feito com que a empresa pudesse ter liberado aquilo. Tanto Vossa Excelência, no âmbito do Legislativo, a Cleide, dentro da Secretaria de Social, e eu fazendo as intervenções dentro da CELG, que era antigamente. Uma parte a Vossa Excelência.
Eu quero aqui enaltecer aquele trabalho iniciado por Vossa Senhoria no restabelecimento para a entrega daquele condomínio. O condomínio não tinha nenhum fio
Na verdade, não tinha nem fio disponível lá para a implantação. Naquela época, nós fizemos uma gestão junto ao prefeito Alberto Naves, né, entendendo eu, na época, de que Vossa Senhoria é quem estava à frente desse trabalho com muita galhardia, com muita responsabilidade, defendendo os interesses da população através do seu conhecimento na CELG, na época, se não me engano, era CELG ainda, não era isso?
Isso.
E nós conseguimos, através desse tripé de conjuntos, da Cleide, o senhor, e nós apenas contribuindo no convencimento com o prefeito, mas que nós não podemos frisar aqui a disponibilidade da empresa Realiza para poder fazer com que as coisas acontecessem ali em respeito ao trabalho, em respeito e confiança à gestão do prefeito Roberto Naves, mas que Vossa Senhoria é merecedor de toda a honra e toda a glória por tudo que aconteceu ali no Colorado.
Obrigado. Toda a honra e toda a glória vamos dar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que dá direção para a gente conseguir os êxitos. Também, nosso presidente, Vossa Excelência também participou muito ali. Eu não quero deixar de ser ingrato ao meu presidente estadual, Alexandre Baldi, que na época estava ministro, e se não fosse por ele também, e ter conseguido recurso ali também, aquele condomínio não teria chegado à conclusão de 512 apartamentos que hoje está lá, sendo administrado por duas pessoas competentes, que é o Matheus Feitosa e o Bleno. Mandar um abraço carinhoso aos dois, e também a Maria, também, que tem cobrado o tempo inteiro, ela cobrando da gente, e, né, enfim, a todos os moradores ali do Colorado 1 e 2, e pode contar sim com o João Feitosa e com essa casa, que o que precisar da gente não é fácil, já deveria ter resolvido, mas tudo tem seu tempo e tem sua hora. Bom seria se fosse no tempo da gente, não, presidente. Mas Deus sabe de todas as coisas e vai dar direção, vai dar discernimento e vai nos capacitar para que nós possamos trabalhar sempre com dignidade e respeito a cada morador de nossa cidade, em especial as pessoas mais carentes. Senhor presidente, muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Realmente fazer jus ao trabalho que Vossa Excelência teve para que as 512 famílias pudessem hoje estar em suas casas. Me recordo, como se fosse hoje, então, ministro das cidades, Alexandre Baldi, em parceria com o prefeito Roberto, que fez toda essa movimentação para que o Ministério das Cidades, junto com a Caixa Econômica, pudesse contratar uma nova empreiteira para realmente finalizar e entregar aquelas casas a essas famílias. E me lembro, eu estava em Goiânia, trabalhando como secretário de Estado, e o senhor imbuído e correndo atrás para que finalizasse o projeto da ligação de energia. Então, essas 512 famílias, com certeza, têm gratidão a Vossa Excelência pelo carinho e apreço que o senhor tem tido com essas pessoas desde o início da retomada das obras. Parabéns, continue essa bandeira, é muito importante para essas famílias. Na sequência, vereadora Thaís Souza, que irá dividir o seu tempo com o vereador Ederson Lopes, apenas 5 minutos para cada.
Bom dia, senhor presidente dessa Casa de Leis, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimento aqui a nossa presidente Edna. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, eu gostaria de repercutir dois assuntos. Na sexta-feira, estive reunida com o nosso secretário de Saúde, Júlio César, o nosso secretário de Vigilância, Gúbio, para tratar de alguns assuntos, de demandas que eu levanto aqui nessa casa com uma bandeira animal. E para dizer para a população sobre o retorno do nosso projeto Castra Móvel, que está parado. Está parado devido ao período de pandemia, agora que a cidade tem... Nós estamos mudando essa realidade na cidade. Nós demos entrada, a vigilância deu entrada, Fred Godoy, o senhor que me perguntou, na liberação do CRMV. Todos os anos que o projeto vai para a rua, precisa de uma série de documentação e regulamentação que é liberada pelo CRMV, e que já está em prazo final de liberação, o RT já foi liberado, e agora a vigilância já está levantando o cronograma para que o projeto possa funcionar como funcionou muito bem, vereador João Feitosa. E sobre a vacinação antirrábica que a população tem perguntado, nós estamos aguardando insumos do Estado que está em andamento para ser entregue ao município. Por isso que a vacinação não iniciou na cidade de Anápolis. E outro assunto que também me traz aqui nessa tribuna é que na semana passada, na quinta-feira, nós tivemos um problema aí de tração animal na cidade de Anápolis, de uma égua que foi usada exaustivamente até a morte. No mandato passado, eu entrei com um projeto que dispõe, né, sobre a redução gradativa da tração animal nos logradouros públicos da cidade de Anápolis. E no mandato passado eu só tive apenas um voto favorável a esse projeto. Os vereadores da época entenderam que era cultural o cavalo puxar carroça, que não tinha maus tratos, mas nós estamos numa evolução semântica, principalmente da causa animal em nosso país, e nós não podemos tolerar situações de maus tratos legalizadas. Então, este ano, e na época o vereador Jackson Charles era secretário do Meio Ambiente, quando nós tivemos esse projeto vencido nessa casa. E ele fez um compromisso comigo, se caso fôssemos eleitos, nós iríamos juntos lutar por esse projeto. E nessa legislatura, vereador João Feitosa, eu dei entrada nesse mesmo projeto, é o projeto 01 de 2021. Foi o primeiro projeto de lei protocolado nessa casa, no dia 11 de fevereiro. E desde então esse projeto tem um parecer de legalidade, de constitucionalidade, e ele está suspenso devido a essa questão que nós íamos conversar com o executivo para que pudéssemos legalizar esse projeto. Em torno de 60 dias o vereador Jackson Charles e eu estivemos juntamente com o procurador do município, Dr. Carlos, para que pudéssemos falar desse projeto. Inclusive ele falou que já é de iniciativa do Executivo, devido esse projeto não ter passado no mandato passado e ser uma luta minha de um projeto que deu entrada nessa casa novamente, para que pudéssemos fazer um programa municipal de redução gradativa e inclusão desses carroceiros em outras atividades. Então, com certeza, é um projeto importante. Eu quero agradecer muito o líder do prefeito que tem estado comigo nessas reuniões, que tem tomado frente a essa questão. E outra questão também, vereador Jackson, é aquela reunião que nós tivemos também para tratar da reforma do pasto do município de Anápolis, onde serão encaminhados animais de grande porte, que é uma compensação ambiental que eu consegui juntamente com a construtora Emisa para o município de Anápolis. O projeto foi entregue na sexta-feira, o Dr. Carlos me ligou também, nosso procurador, dizendo que a CEMUSA concluiu o projeto, vereador Werderson, e que começará a revitalização daquele local ali, onde é aquele curral onde são encaminhados os animais de grande porte. Então, com certeza, são melhorias que são advindas aí do nosso trabalho, principalmente uma compensação ambiental para o município de Anápolis, onde vários pontos da cidade serão beneficiados. E dentre eles, essa compensação ambiental será feita nesse local ali de revitalização, onde são encaminhados os animais de grande porte do município. O que eu tenho para o dia de hoje é isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora correligionária Thaís Souza. Na sequência, o líder do PSC nesta casa, vereador Ederson Lopes. Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres pares na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, todos, todas e todes. Cumprimentar aqui a imprensa que cobre essa sessão na pessoa do nosso jornalista Marcos Vieira, cumprimentar as pessoas que estão aqui acompanhando a sessão aqui em loco, aqui no plenário da Câmara Municipal, na pessoa do assessor do nosso prefeito Roberto Naves, Henrique Morgantini. E cumprimentar a todos que estão acompanhando pelas redes sociais, pela Rádio Manchester. Senhor presidente, motivo que me traz aqui hoje e agradecer à vereadora Thaís por dividir o tempo comigo é porque hoje, dia 27 de setembro, dentro do vereador Jackson, do Setembro Verde, inclusive o senhor veio a caráter com a gravata verde,
em homenagem ao Setembro Verde. E esse é um Setembro Verde e um Setembro Amarelo. Então, um Setembro Verde e Amarelo, porque é um mês da conscientização com relação à questão do suicídio, Setembro Amarelo. Setembro Verde, em relação à pessoa com deficiência. E hoje, vereadora Cleide, dia 27 de setembro, é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Hoje, 27 de setembro, é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. E nós queremos aqui hoje fazer uma divulgação tanto da data quanto de uma ação importante que vai acontecer amanhã na Praça Americana do Brasil. Amanhã, das 8 da manhã até as 16 horas, a Associação dos Pacientes Renais Crônicos e Transplantados e Casa de Apoio RIM Doando Vida promove, vereador Edmilson, uma ação ali na Praça do Emanuel, uma ação de conscientização com relação à importância da doação de órgãos, inclusive vai orientar a população que passar ali por aquela praça, se ela quiser ser uma doadora de órgãos, qual o procedimento que ela precisa fazer para doar órgãos e também quais órgãos são permitidos para doação, quais os órgãos que se encaixam na doação. Então eu quero aqui convidar a população de Anápolis, convidar os nobres vereadores, uma vez que vai estar das 8 da manhã até as 16 horas na Praça Americana do Brasil, nós não precisamos prejudicar a nossa sessão. Eu marquei com a associação que eu estarei passando lá às 15 horas e eu convidei a TV Câmara, né, a comunicação da Câmara Municipal através de ofício, para que a comunicação da Câmara Municipal esteja ali também promovendo o evento às 15 horas. Então os vereadores que quiserem e que acharem relevante, importante e tiverem a disponibilidade do tempo, eu convido a todos para que nós estejamos ali na Praça Americana do Brasil amanhã às 15 horas em alusão ao Dia Nacional de Doação de Órgãos, onde ali também estará uma equipe, porque tem uma parceria com a Secretaria, vereador Hélio, uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Então estarão ali equipes fazendo aferição de pressão arterial, também medição de glicose e outros tipos de exames que podem ser feitos ali na praça. E principalmente, vereador Hamilton, essa conscientização, informação, explicação sobre a importância da doação de órgãos. Então, reafirmando esse convite, amanhã, dia 28 de setembro, o Dia Nacional é hoje, porém, devido à agenda, foi marcado para amanhã, parceria da Associação dos Pacientes Renais Crônicos e Transplantados e Casa de Apoio RIM Doando Vida com a Secretaria Municipal de Saúde, das 8 da manhã às 16 horas, na Praça Americana do Brasil. A comunicação da Câmara estará lá às 15 horas. Então, os vereadores que tiverem disponibilidade, amanhã às 15 horas, na Praça Americana do Brasil, para que possamos reforçar essa importante data e essa importante ação que é a doação de órgãos. Senhor presidente, é isso que tinha a dizer nessa manhã. Agradeço mais uma vez aí a concessão do tempo e devolvo a palavra. Ô, senhor presidente, desculpa, só citar o nome da presidente da associação. É a dona Maria Lúcia da Silva, nossa amiga Lúcia, que é a presidente da associação, que está encabeçando aí esse movimento. Obrigado, é uma palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido os próximos oradores que irão também dividir o seu tempo por até 5 minutos cada, bancada do Democratas. Iniciando a palavra, vereador João da Luz, e na sequência, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Presidente Leandro, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar na mesa diretora aqui o meu amigo e companheiro de bancada, Jean Carlos. Democratas, PSL, está fundindo, né? E nós vimos aí uma convenção antecipada do Democratas com o MDB. Em breve, a maior bancada será esse grupo aí, 5 vereadores. Já imaginou? Nós estamos vendo essa união aí, pode ser Essa união pode ser próspera, viu? Mas eu quero...
O senhor somou errado, vereador. Você esqueceu da bancada do PSB, que está junto com o MDB também.
Olha aí, tá vendo? Só somando forças. Mas eu queria agradecer aí a presença do nosso secretário de saúde, o Júlio, que esteve aqui presente. Pode elucidar algumas coisas para nós com relação a essa questão do Covid, né? Nós vimos com preocupação esses números, né? Os números baixarem significativamente. Mas a resposta dele aqui realmente nos deixou tranquilo. A sociedade anapolina, eu acho que pode tranquilizar. Eu acho que a normalidade, né, ela está sendo alcançada com o trabalho efetivo, tanto da população também com relação à Secretaria de Saúde. Nós manifestamos preocupação porque realmente a nível do Estado os índices estão 42%. E realmente a gente fica preocupante porque os números lá fora são um pouco diferentes dos que estão acontecendo aqui. Com relação à carreta da prevenção, que é os exames, tem uma bandeira da Comissão de Saúde, doutora Trícia, uma bandeira nossa. Essa carreta da prevenção, nós aguardamos agora que os números baixaram, nós aguardamos esse apoio, essa parceria da Secretaria de Saúde do Estado com a Secretaria de Saúde do município. Que vai ser uma parceria, entendeu? Nós só reivindicamos, só solicitamos a iniciativa de pedir essa parceria para fazer os exames para as mulheres, Papa Nicolau, exames da mama, exames preventivos. Essa é uma parceria que pode acontecer e Anápolis pode ser beneficiada. E nós estamos acompanhando de perto. Ela saiu de Jaraguá, estava previsto vir para Anápolis e nós tivemos a informação que a Secretaria de Saúde aqui dispensou a carreta da prevenção e ela foi encaminhada pela segunda vez para Goianápolis. Então, nós esperamos que ela venha, sim, para a nossa cidade. E o doutor Júlio sinalizou aqui positivamente que agora é possível trazer a carreta da prevenção. Eu queria trazer para vocês aqui, com relação a um projeto de lei que nós protocolamos. Projeto de lei institui o Programa de Saúde do Homem no município de Anápolis. A gente vê sempre que as mulheres elas têm uma preocupação a mais com relação a esse caráter preventivo, com relação à saúde. E nós colocamos aqui esse projeto para criar um projeto que vai incentivar o homem a estar procurando a saúde para poder ele ter, dentro do caráter preventivo, ele se preparar para uma possível doença no futuro. Então, essa lei foi protocolada, ela no seu primeiro artigo aqui, a lei institui um programa de saúde do homem, que é o PSH, nas unidades da rede básica de saúde. Quais são os objetivos desse programa? Sensibilizar a população masculina sobre a necessidade do autocuidado com a saúde. Divulgar os dados relativos à morbidade e à comorbidade da população masculina de acordo com as faixas etárias. Esclarecer sobre os fatores de risco e as medidas de prevenção, proteção e atenção à saúde do homem. Incentivar a população masculina à realização de exames preventivos, definindo-os e o disponibilizando na rede municipal de saúde, orientar a população jovem masculina para uma vida sexual saudável e responsável, desenvolver campanhas para a prevenção de acidentes de trânsito, promover debates, palestras e ações voltadas para o tratamento de usuários de drogas, divulgar as atividades e os programas acessíveis à população masculina, e ampliar a participação dos homens em grupos de apoio e programas de redes de saúde. O Poder Executivo enviará os esforços para firmar parceria com as entidades públicas e privadas com vistas à ampliação e ao desenvolvimento deste programa. Lendo aqui a justificativa, presidente, aqui em um minuto, os homens são mais arredios aos tratamentos preventivos.
Há inúmeros exames e tratamentos que os homens podem realizar como forma de impedir o agravamento de inúmeras doenças. Contudo, mesmo quando alguns têm a consciência da necessidade de maior cuidado com a saúde, nem sempre encontra na rede pública de saúde os meios necessários para cumprir seus objetivos nesta área. Assim, é necessário, por um lado, divulgar, incentivar e buscar a conscientizar os homens sobre as necessidades de realizar inúmeros exames preventivos relacionados com a sua saúde, bem como promover campanhas de orientação em vários aspectos do dia a dia que repercute ao final nos aspectos da vida saudável. Por outro lado, é necessário disponibilizar esses exames e tratamentos em protocolos das unidades de saúde para que a pessoa não tenha que se deslocar de uma unidade para outra em busca de situações pontuais disponíveis em cada um. É por essas razões que a gente apresentou esse projeto. E está tramitando na casa, a gente pede o apoio das comissões para esse projeto. Eu queria só parabenizar a vereadora Andréia por um projeto que ela apresentou com relação ao idoso. O idoso, para se ter ideia, muitas pessoas oferecem serviços para o idoso, tentando se beneficiar, às vezes, da vulnerabilidade do idoso e, às vezes, utiliza dessa oportunidade para poder arrancar a renda desses idosos. Inclusive, eu estive conversando com o secretário Valdivino da Fazenda. Valdivino, ele gostou muito, viu, vereador Andréia? Gostou desse projeto seu, dessa iniciativa, e alertou com relação a uma lei federal. Hoje, o idoso só pode comprometer 30% da sua renda para poder fazer consignados. E às vezes as pessoas, elas utilizam dessa oportunidade e vários bancos oferecem consignado usurpando desses 30%. Então, eu queria deixar esse alerta para a população que quando o idoso já tem um comprometimento da renda de 30%, tem uma lei federal que resguarda que ele e as pessoas não podem oferecer outros serviços explorando essa renda do idoso. Muitos idosos, hoje você pega o contra-cheque dele, já está totalmente comprometido a renda dele. Então eu queria ressaltar e deixar esse alerta para as pessoas idosas aí, os idosos, e também os familiares, né, que estão próximos dos idosos, para não ter essa usurpação do mercado financeiro. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido os próximos oradores que irão dividir o seu tempo por até 5 minutos cada. Vereador Reamilton Espíndola e Domingos Paula. Inicialmente, com a palavra, vereador Reamilton Espíndola. Registrando a presença em plenário também do vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhores e senhoras. Quero cumprimentar aqui, cumprimentando a todos os outros nobres edis aqui, o vereador João Feitosa, também a mesa, cumprimentando a vereadora Andréia, cumprimentando todos da mesa. A vocês da comunicação, quero cumprimentar aqui ao Marcos Vieira, também a todos que nos acompanham aí na TV Câmara, canal do YouTube, Rádio Manchester e outros meios de comunicações. Bom, o que me traz essa manhã aqui na tribuna é simplesmente agradecer a Deus primeiramente e as pessoas que há anos se impunham em uma batalha. Quero fazer aqui referência da Juliana Maria Francis, da Nancy Oliveira, também a Valdileia Prado, ao Tere Júnior, ao Robson Torres, Marinalva, Dr. Dilvo Constantino e ao Silena do Carmo. Quando se trata de honras ao méritos, moções de aplausos, comendas. Somos norteados que essa casa faz um trabalho em excelência a trazer esses modelos de diplomas que repercute aos atos e à história de vidas de pessoas que realmente na cidade prestam um legado. E eu quero falar sobre a situação do parlamento, né, do que nós, como cidadãos parlamentares, não sendo mais estando em uma condição de ser vereador, nós somos ouvidoria da comunidade. E nós viemos aqui a trazer nessa tribuna a voz daqueles que não podem clamar. É interessante, mas o mais interessante de tudo, doutor Zé Fernandes, é que aqui é a casa do povo. E em comemoração ao Setembro Verde, como o senhor sabe muito bem da situação da pessoa PCD, pessoa com deficiência, vivenciando isso na pele, ou seja, nos nossos corpos, nós sabemos isso, de que há interesses de ouvir essa comunidade. Por isso eu mencionei o nome dessas pessoas que nessa sexta-feira puderam fazer presente aqui numa audiência pública, onde todos os presentes tiveram a oportunidade de dizer o que realmente o seu segmento necessitava. E para a atenção e informação de todos os nobres pares, eu quero só fazer uma pergunta aqui aos amigos que puderem ver. Alguém sabe me informar que símbolo é esse? O senhor sabe, doutor Zé Fernandes? O senhor sabe, professor Marcos? O senhor sabe, Domingo Coelhos, vereador Domingo Coelhos, Vossa Senhoria sabe dizer que símbolo é esse? Senhor presidente Leandro Ribeiro, o senhor sabe me informar que símbolo é esse? A senhora sabe, doutora Andréa Rezende? Não? O senhor sabe, pastor Edson Lopes? Sim? Frederico saiu. Cleidilário. Esse símbolo, a partir de 2016, foi um símbolo que a ONU aglutinou todos os outros símbolos. Aqui você vê um cadeirante, aqui você vê um senhor idoso com imobilidade reduzida, aqui você vê um deficiente visual, aqui você vê um senhor que necessita de bengala, enfim. Esse símbolo aqui pela ONU é os quatro pontos cardeais e uma pessoa segurando a barra tentando buscar a acessibilidade, ou seja, a pessoa com deficiência. No meu nome, se você entrar no meu gabinete, você vai ver isso aqui, doutor. Presidente Leandro Ribeiro, o meu nome lá no gabinete. O primeiro símbolo que está no meu nome é a pessoa com deficiência, a acessibilidade desde 2016. Por isso, empenhamos, e a primeira entrevista nessa casa de lei, eu digo, pela pessoa com autismo e outras deficiências. E como defensor da pessoa com deficiência, pastor Edson Lopes, nós abrimos aqui uma audiência pública para ouvir os segmentos. É interessante, né, os aplausos, é interessante os diplomas, mas é interessante ouvir os segmentos que necessita um olhar específico para cada segmento. Por isso, o mês de setembro, verde, não é apenas a pessoa com deficiência, mas também doação de órgãos, e que isso compete às instituições divulgar e conscientizar. Por isso, a nossa luta pelo projeto 208, que seja inserido no calendário oficial do município Setembro Verde, pela conscientização da pessoa com deficiência. Deus abençoe, muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Vereador Domingos Paulo abriu mão da fala, da mesma forma, vereador Jackson Charles. Então, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador André Rezende, vereador Cleide Lago, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paulo de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson supermercado serve bem. Vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Luzimar Silva, vereador policial federal Suender, vereador professor Marcos, vereador Reamilton Espíndola, vereadora Celiane da SOS e vereador Ederson Lopes. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado. Vice-presidente Domingos Paulo, havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E antes de passar a palavra à liderança do PMN ao vereador Luzimar Silva, solicito à primeira secretária que faça a deliberação dos projetos em única votação.
Veto 182 de 2021, de autoria do prefeito municipal, o vereador Suender pediu vista.
Vistas concedidas ao vereador Suender pelo veto 182 de 2021, projeto de autoria do vereador Jean Carlos.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 174 de 2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, concede o título de cidadão anapolino ao senhor Anilton Batista Mota e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 174 de 2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, está em discussão. Com a palavra, o autor.
Bom, quero discutir aqui sobre um projeto, pastor Anilton Batista Mota. É um pastor que tem feito um trabalho social no município de Anápolis. Esse senhor que veio há anos da região sul do estado e que também tem promovido trabalho na área musical. É esse que, por alguns anos, foi proprietário do AB Music, onde pôde gravar entes, situações sociais e outros em vários segmentos, gospel, religioso e seculares, música, onde eu tive o privilégio de gravar ali naquele estúdio o segundo CD da nossa carreira como cantor gospel naquela época. E a vista é que ele tem desbravado ali, naquela região do Santo André e na região também ali do setor Ana Paula, trabalhos sociais voltados junto à Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, próximo ali ao quarto BPM. Por isso trouxemos aqui o nome dele para essa indicação do título de cidadania anapolina.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Projeto de decreto legislativo 174-2021 está em discussão. Em votação, votação nominal. Por gentileza, novamente, desliga esse microfone. Está com mau contato. Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
Favorável, senhor presidente.
Domingos Paula.
A favor, presidente.
Edmilson Supermercado Serve Bem.
Favor.
Frederico Godoy.
Favor, presidente.
Hélio Araújo.
A favor, presidente.
Jackson Charles. Jackson não está. Jean Carlos.
Favorável.
Jackson Charles ainda em tempo.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes.
Favorável.
Também voto favorável. Lisier José Borges não está. Luzimar Silva.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Autor do projeto, Reamilton Spindor.
Favorável.
Celiane da SOS.
Favorável, presidente.
Policial Federal Suender.
Favorável.
Doutora Trícia Barreto.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Com 21 votos, com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 174-2021 está aprovado. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 157-2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, pedido de vista da vereadora Cleide Hilário.
Vistas concedidas, vereadora Cleide Hilário.
Projeto de lei ordinária número 167-2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, dispõe sobre a criação da Semana Municipal da Agricultura Familiar no município de Anápolis, da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça com emenda, Agricultura, Indústria e Comércio e Finanças, favoráveis ao projeto.
Vereador Lizê está ausente do plenário, então o projeto estará novamente na pauta de amanhã.
Projeto de lei ordinária número 205, de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, declara utilidade pública municipal a Associação Instituto Church e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 205, de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, está em discussão. Inicialmente com a palavra o autor.
Senhor presidente, quero aqui, antes de discutir o projeto em si, cumprimentar as pessoas que estão aqui representando o Instituto Church. Estão aqui a Laiane Toledo, a Cláudia Maria Toledo, o Bruno Felipe Ferreira e a Débora Castro. Eles fazem parte da equipe lá do Instituto Church, que é coordenado pelo pastor Divino Braga e a pastora... Como é que é o nome da esposa do pastor Divino Braga? A Mileide. E a pastora Mileide, que coordena o Instituto Church, e os pastores da Igreja Church, que é a igreja, que é a cobertura do Instituto Church, que é o pastor Tiago e a pastora Késia. Então eu quero aqui pedir aos nobres pares, agradecer àqueles que já votaram lá nas comissões, e pedir aos pares aqui no plenário que possamos votar concedendo ao Instituto Associação, Instituto Church, esse título de utilidade pública municipal, porque tem prestado um relevante serviço, já funciona há mais de 3 anos. Eu estive lá dando uma palavra, fazendo uma pregação lá algumas semanas atrás, e testemunhei mais de 50 homens ali sendo assistidos por essa associação. Funciona hoje como uma casa de passagem, inclusive é um parceiro da Prefeitura Municipal de Anápolis, porque, como eu sempre digo, o poder público sozinho, ele não consegue atender toda a demanda que existe, principalmente de pessoas em situação de rua, o Instituto Church tem prestado esse relevante serviço, e eles estão, inclusive, buscando ampliar, já estão em trabalho já de ampliação dessa ação que eles fazem, criando, inclusive, uma comunidade terapêutica. Então é um trabalho muito importante, e com esse título de utilidade pública, eles poderão ainda estabelecer mais parcerias ainda com o poder público. O que eu digo mais uma vez, é importante para o poder público e é importante para a sociedade anapolina. Então fica aqui os meus parabéns ao pastor Tiago Cunha, à pastora Késia, ao pastor Divino Braga e à pastora Mileide, e também a Laiane Toledo, a Cláudia Maria Toledo, ao Bruno Felipe Ferreira e a Débora Castro, por esse importante projeto, por essa importante ação, por essa importante associação, e reitero aqui aos meus pares que possamos votar favorável a esse projeto. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Cumprimentar os membros da Church aqui no plenário. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis, Poder Legislativo Anapolino. Projeto de Lei Ordinária 205/2021, ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 205/2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Na sequência, passo a palavra à liderança do PMN, ao vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero comunicar, teve um imprevisto, não consegui chegar mais cedo na sessão, mas estava no meu veículo acompanhando através da Rádio Manchester atentamente aqui e vi, né, a alegria do secretário. Quero parabenizar pelo belíssimo trabalho que tem feito na cidade, mas vi ele muito motivado para transferir ali do Abadia Lopes, ali para a Vila União Cais Mulher. E quero deixar aqui uma ressalta, que é bom, como morador daquela região, conheço bem aquela unidade básica de saúde ali, não tem condição nenhuma, tempo chuvoso ali alaga, enxurrada vai ali dentro, principalmente naquele piso de baixo, então ali está mal suportando as 3 equipes do PSF que trabalha naquele local. Então não é um local apropriado jamais nesse momento para receber ali o Cais Mulher, né? Tem que ser feito ali um estudo, ver alguns meios ali para vedar aquele acúmulo de água que desce ali do Copacabana. Então minha esposa trabalhou naquele local, sempre por ali também. Então não é, quero deixar aqui, né, vi atentamente, se não fazer ali, tomar algumas medidas, não tem como estar funcionando. Foi feito ali na gestão passada, é um lugar de declive, né, ali então alaga todas as vezes, chegou oportunidade ali de carros estacionados ali, próximo ao piso de baixo, aonde entrar água até mesmo dentro dos veículos. Então aquele lugar ali não tem como estar recebendo o cais mulher naquela situação ali, de jeito nenhum nesse momento. Muito obrigado, devolvo a palavra, só mesmo para registrar e deixar aí esse alerta como conhecedor ali daquele prédio, daquele local. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Olhando para o Luzimar, acabei lembrando do Laranjeiras, vereador Luzimar. Sabe que nós temos esse pleito lá, né? Um pleito antigo. Nós solicitamos do nosso prefeito Roberto Naus o asfaltamento. O prefeito colocou na pauta a execução dessas obras. E nós estamos vendo, eu queria inclusive elogiar a ação do vereador José Fernandes, doutor José Fernandes. Eu pude acompanhar nas redes sociais, que ele esteve lá presente, fotografou, e você tem razão, eu concordo com a sua fala quando você diz que o dinheiro público pode ir pro ralo quando essa chuva torrencial chegar e a obra não está concluída. Então nós precisamos, lá falta muito pouco para concluir as obras do Laranjeiras, o asfaltamento, falta muito pouco. E o dinheiro que foi investido, que foi medido, porque é medido, o dinheiro é medido. Máquinas trabalhando, o patrulhamento sendo efetivado. E se a chuva chegar, pode destruir tudo que foi feito. E de onde é que vai vir o dinheiro de novo para poder fazer todo esse trabalho? Então eu queria parabenizar a sua ação, sua atitude fiscalizadora. É assim que a gente vigia o dinheiro público. E nós estamos encaminhando esse pedido para o nosso prefeito para acionar o secretário de obras, que acelere, que bote máquina, bote combustível para fazer a coisa acontecer. Parabéns, vereador José Fernandes. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem.
João da Luz, eu conversei com o Antônio, departamento de obras, quinta-feira começa o asfalto lá, viu? Foi promessa deles e quinta-feira, com certeza, amanhã já começa a jogar o pinche, viu? E quinta-feira começa o asfalto, viu?
Obrigado, vereador Edmilson. Na sequência, pela liderança do PSB, vereador Dr. Zé Fernandes.
Exatamente, presidente. A expectativa é que comece amanhã ou quarta-feira. O material já está na região e a população, com muita expectativa, eu acredito e estou otimista que isso vai concluir antes das chuvas.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Sem mais nenhum inscrito, peço a nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação das moções, indicações e requerimentos.
Moção de pesar de autoria do vereador Hamilton Espíndola requer moção de pesar a Eva Tavares de Oliveira pelo seu falecimento no dia 21/9/2021. Moção de aplauso ao Dia da Consciência Negra, de autoria do vereador Delcimar Fortunato, comemorado no dia 20 de novembro. Moção de aplauso, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, requer encaminhamento de moção de aplauso ao Rotary Club de Anápolis, em homenagem ao seu aniversário de 90 anos. Indicação de autoria do vereador Hamilton Espíndola, requer ao excelentíssimo senhor prefeito para solicitar a GOINFRA, Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a estadualização da estrada intermunicipal que liga o distrito de Goialândia ao município de Campo Limpo de Goiás. Indicação de autoria da vereadora Trícia Barreto, requer indicação ao excelentíssimo prefeito de Anápolis, Roberto Naves, solicitando a reinclusão do bairro Boa Vista nos dias festivos de final de ano, Natal de Coração. Indicação de autoria do vereador Hamilton Espínola, que determine aos setores competentes estudos e providências para pavimentação asfáltica até o limite do município de Anápolis, da estrada que liga o distrito de Goialândia ao município de Campo Limpo de Goiás. Requer indicação de autoria da vereadora Celiane, da SOS, requer indicação ao prefeito solicitando que seja realizado serviço de asfaltamento na rua JP2, Jardim Primavera, primeira etapa. Requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Domingos de Paula. Requer ao CMTT solicitando serviço de tapa-buraco por toda a extensão da rua S92, no bairro Anápolis City.
Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos Ribeiro, requer a CNEAC solicitando disponibilização do caminhão Limpa Fossa para o serviço de limpeza de fossas sépticas nos bairros Leblon e Copacabana. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende, requer a Secretaria do Meio Ambiente solicitando caráter de urgência poda de 4 árvores na rua Alfredo Nasser, número 750, Vila Santana. Requer que seja feito recapeamento asfáltico da rua PP14, no Parque dos Pirineus. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto, requer ao CMTT solicitando colocação de poste com iluminação na Avenida Tiradentes, em frente à quadra 20, lote 5, bairro Jardim Alexandrina. Requer a Secretaria de Obras, seja feita manutenção, limpeza e troca de lâmpada da Boca de Lobo, localizada na rua Olavo Bilac e rua Major Castro, esquina com a rua Carlos Elias, no bairro São Carlos. Requerimento de autoria da vereadora Celiane, da SOS. Requer ao CMTT serviço de troca de lâmpadas na Avenida Federal, bairro Maracanã, troca de lâmpadas na rua Coronel Joaquim, no bairro Jundiaí, limpeza e roçagem na área localizada na rua 41, JK, Nova Capital, troca serviço de tapa-buraco na rua 4, Vila Santa Isabel, serviço de tapa-buraco na Avenida Federal, bairro Maracanãzinho, serviço de tapa-buraco na rua L, Adriana Parque, segunda etapa, serviço de roçagem e limpeza de terreno baldio na rua JP54, Jardim Primavera, segunda etapa, patrulhamento com cascalhamento na rua JP02, Jardim das Primaveras, primeira etapa. Requer ao excelentíssimo governador do estado, Ronaldo Caiado, solicitando seja instituída em Anápolis Delegacia Especializada do Meio Ambiente e Maus-Tratos com os Animais. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT solicitando implementação de estudos para quebra-molas na Avenida Central, bairro Ildefonso Limírio Gonçalves. Requer com urgência troca de lâmpadas dos postes na rua Cirilo da Silva, bairro Vila Góis. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer a Secretaria de Habitação solicitando roçagem e capina de vegetação na Travessa 3, em frente à lote L3, na Vila Santa Maria. Requer prestadora de serviço de energia de Goiás, o pedido de poda de árvore localizada na rua Leopoldo de Bolhões, 666, Centro, Anápolis. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer a Secretaria de Meio Ambiente solicitando serviço de poda de árvore na rua 128, Vila Formosa, terceira etapa, retirada de entulhos na área interna do colégio de Dr. Gesserio Gonçalves Jaime, industrial. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, requer o CMTT serviço de troca de lâmpadas na Avenida Abrão Alves, São Carlos, segunda etapa. Requer remoção de entulho em rodovia localizada ao lado da rodovia Belém-Brasília, no trecho de acesso aos bairros e condução de volta da rodovia. Requer efetivação de reparos na iluminação pública e troca de lâmpadas na rua F4, residencial Flamboyant. Requer troca de lâmpada localizada na rua PSJ7, bairro São Jerônimo. Requer efetivação de sinalização horizontal e vertical no bairro Novo Jundiaí, Jardim Europa, em toda a sua extensão. Efetivação do serviço de sinalização horizontal e vertical no bairro Filósofo Machado, localizado na Avenida Limpeza de Boca de Lobo, no bairro Jardim Alexandrina, Avenida Vera Cruz. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, solicitando à Secretaria de Obras e Serviços, serviço de erosão, contenção de erosão, próxima à residência situada na rua Palmares, Chácara dos Ipês, Vila Sul. Solicitando também poda de árvore na rua Leopoldo de Bulhões, acima da Igreja de Santo Antônio. Solicitando seja refeita a sinalização de trânsito no asfalto em toda a extensão da rua João Pinheiro, na Vila Jaiara. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Espíndola, requer ao CMTT serviço de tapa-buraco na rua 4, Chácara Eldorado, serviço de tapa-buraco na rua Firme de Velasco Censo, serviço de poda de árvore na rua Rita São Lourenço, serviço de reposição de lâmpadas de poste na rua 6, Vila União, reposição de lâmpadas na rua 4, Adriana Parque, solicitando instalação de lombofaixa na Avenida Perimetral, Recanto do Sol, solicitando tapa-buraco na rua JK3, Nova Vila Jaiara, na tapa-buraco também na rua JK11, Vila Jaiara, tapa-buraco na rua D, Residencial Jandaia, tapa-buraco na rua JK14, Nova Vila, tapa-buraco na rua Uruana, Vila Jaiara, tapa-buraco na rua S1, Vila Nossa Senhora da Badia, tapa-buraco na Avenida Ferroviária, Jardim Arco Verde, tapa-buraco na rua Rodrigo Abreu Simões, Residencial Tangará, e tapa-buraco na Avenida Pedro Álvares Cabral, Vila Nossa Senhora da Badia, próximo ao Central Park. Sem mais projetos, requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Requerimento da nossa autoria aí, em atenção a diversos moradores aí do residencial Leblon e Copacabana, especialmente aqueles que nesse momento estão ali com suas fossas sépticas transbordando resíduos em razão de que nesses residenciais, lamentavelmente, não possuímos a rede de esgoto sanitário. Infelizmente, muitas dessas fossas sépticas têm sido frequente, né, o transbordo ali, a precipitação, em virtude de alguma falha na sua edificação, até mesmo pelo uso. O que ocorre é que muitas dessas residências, o vereador Edmilson deve saber disso também, são pessoas carentes e em uma média de 2 a 3 vezes por ano estão sujeitando ali a ter que pagar a média de 150, 200 reais, vereador João da Luz, para a limpeza. Então nós estamos pedindo a Saniag, quem sabe possa promover uma ação nesses dois bairros, especialmente nesses imóveis cujas residências estão com problema de precipitação das fossas sépticas. Porque são famílias carentes e a retirar ali um valor dessa natureza, em média 2, 3 vezes por ano, acaba comprometendo o rendimento de muitas dessas famílias que já estão em dificuldade, sobretudo inclusive pela pandemia. Mas, lógico, nós encaminhamos aí o pedido à Saniag, vamos pedir também à Secretaria de Obras para quem sabe avaliar e também o Executivo fortalecer esse pedido para que a população desses bairros, que são ali pessoas, moradias populares, que foram contempladas com aquele imóvel, quem sabe possa ter esse benefício aí, porque tem incomodado eles e muito. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Requerimentos, moções e indicações em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados por unanimidade dos presentes. Antes de encerrar a ordem do dia, eu queria que os pares prestassem bastante atenção. Eu uso minha palavra aqui pela liderança dos progressistas, com o aval do meu correligionário vereador João Feitosa. É que a concessionária que ganhou o trecho de administrar a BR-153, ela está fazendo uma plataforma para recolher o pedágio entre Anápolis e Interlândia. É um absurdo. Fazer entre Anápolis e Goianápolis, tudo bem, porque Goianápolis é outro município. Mas Interlândia e Sousânia é município, é distrito de Anápolis. Então, eu peço aos pares, vereadores, aos nossos deputados federal, Major Vitor Hugo, deputado Adriano do Baldi, do nosso partido, Rubens Ottoni, que é anapolino, que não permitam isso. Vai prejudicar e muito essas famílias que moram em Interlândia e Sousânia. Pessoa precisa vir a uma farmácia comprar um remédio, paga pedágio para ir e voltar. Precisa levar o filho ao médico, paga para ir e para voltar. Precisa ir ao supermercado e assim por diante. Então, nós não podemos, os deputados federal, prestem atenção. Não vou nem apelar aos nossos amigos deputados estaduais, porque é competência da União. Nós não podemos, e aí eu peço força aos pares, que intercedam quem tiver relacionamento com os deputados federal, João Campos, que está sempre aqui na cidade de Anápolis, os senadores também, Luiz do Carmo, Vanderlan Cardoso, que não permitam isso. Eles já estão abrindo a estrada ali, em frente à chácara do Carlinho da União. É exatamente entre o município de Anápolis e os distritos de Interlândia e Sousânia. Nós não podemos permitir que essas pessoas que moram nos distritos paguem pedágio para vir aqui à sua cidade. Então peço a todos os 23 pares que façam a conversa com os nossos representantes no governo federal, que não permitam isso. Porque se uma vez instalado, difícil modificar. Então está em tempo, as máquinas chegaram lá hoje. Não vi ninguém aqui do governo federal vir apresentar a planta de como seria esse pedágio aqui nesse raio de 30, 40, 50 quilômetros. E eu tenho certeza que esta Casa de Leis, por unanimidade, é contra essa instalação entre os distritos de Anápolis, de Sousânia e Interlândia, que é município de Anápolis, e que o prefeito Roberto Naves, vice-prefeito Márcio Cândido, também é contra. Então peço aos pares que procurem os seus representantes na União, no governo federal, para que não permitam esse absurdo, que vão prejudicar as famílias de Sousânia e Interlândia. É município de Anápolis, o pedágio tem que ser após os distritos. É lamentável que eles não pensem e não tenham em consideração com a nossa população. Agora, alguém mais quer falar no espaço da ordem do dia? Então, encerramos o espaço da ordem do dia, abrimos o espaço das comunicações, já com o vereador Domingos Paulo e Luzimar inscrito. Com a palavra, vereador Domingos Paulo.
Presidente, em comunicação, eu quero externar aqui a minha preocupação
com essa fala de Vossa Excelência. Sem contar vários chacaleiros que tem ali que levam os filhos para poder estudar em Terlândia. Todo dia vai pagar pedágio? O senhor citou alguns deputados aqui, mas nós tem que citar José Mário Sinais, que teve muito voto aqui. Delegado Valdir, que até hoje não mostrou a quantidade de voto que ele teve na cidade de Anápolis através de emenda para o município. É hora dele entrar em ação também. É preciso de nós, vereadores, juntar os 23 vereadores, a partir de hoje, já começar a entrar em contato com os deputados federais para poder abortar essa construção ali do pedágio. E se futuramente nós fazer ali um empreendimento, um bairro na cidade de Anápolis? E aí? A pessoa vai pagar pedágio para poder ir para sua casa? Eu sou morador do bairro de Ujo. Se a pessoa tivesse um pedágio ali, atravessando a Ailton Senna, todo dia eu teria que pagar pedágio? Precisamos estar alerta com essa mensagem que o senhor trouxe aqui na Câmara e já conversar com esse deputado. Você que é vereador aqui da Câmara Municipal, que tem contato com o deputado do seu partido, o PV infelizmente não tem. Mas eu vou entrar em contato com o Major Vitor Hugo, que eu tenho o telefone dele. Peço todos os colegas aqui que possamos fazer isso aí. E essa semana já fazer uma visita no local para poder ver isso aí. E conversar com o DENIT, presidente. Para a gente poder tentar abortar isso aí antes que a obra já se desgancha. Para poder, igual a Vossa Excelência falou, colocar isso aí depois dos distritos. Depois do limite ali. Porque é inadmissível ver que uma pessoa que mora aqui na cidade de Anápolis tem que pagar o pedágio para poder andar dentro de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Comunicado, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Só corroborar a informação, veio do ex-presidente dessa casa, ex-vereador Zé Cacheta, que me ligou para falar o que está acontecendo, disse que as máquinas estão chegando para fazer a abertura já da obra, e nós falamos que íamos todos nós encampar essa bandeira para que não permitíssemos que isso acontecesse. Vamos à luta, não vamos permitir. Ainda... Vereador André e vereador Jean Carlos e Luzimar escrito. Depois da vereadora André, Luzimar, depois Jean Carlos e Hamilton.
Apenas para corroborar com a fala do presidente, com o vereador Domingos Paulo, é inadmissível que isso aconteça na cidade de Anápolis. Quando a gente fala de distritos, nós estamos falando da cidade de Anápolis. Então nós não podemos, como representantes do povo, permitir que isso aconteça. Eu entrarei em contato com os delegados, com os deputados federais que eu tenho acesso, e eu tenho certeza que essa Casa de Leis deve elaborar uma nota de repúdio para começar um movimento nesse sentido, e é o que eu caminho para o presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador André Rezende. Agora, Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Só comunicando que na última sexta-feira foi feito, ali no hall da nossa nova Câmara, uma sessão solene ali, ano passado, 2018, melhor, coloquei uma propositura aqui, o dia do deficiente auditivo, e não tem como comemorar, mas foi uma festividade para deixar lembrado na memória, e podemos também ali entregar o certificado ali a algumas pessoas com essa deficiência auditiva ali na Câmara Municipal, e quero agradecer os vereadores que esteve lá, Celiane, Delcimar Fortunato, vereador Domingos, Paula, presidindo ali a nossa sessão solene. Então, só para deixar registrado, faixa de 30 pessoas ali recebeu ali o certificado, o diploma, de moção, de aplauso a essas pessoas, alguns intérpretes também que esteve ali participando, e agradecer, presidente, por ceder o espaço e por tudo que foi feito ali naquela noite da última sexta-feira. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Antes de passar a palavra ao vereador Jean Carlos, eu quero dizer aos pares que se fosse da mesma forma entre o distrito de Goialândia e o nosso centro aqui da cidade, os bairros, também nós iríamos fazer a mesma defesa. Né? Mesmo que exista uma ferramenta que libere os moradores dos distritos para circularem no pedágio sem nenhum custo, é desgastante. Então, que a gente possa realmente correr atrás para que a gente não permita essa instalação. Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Presidente, é por isso que eu sempre tenho dito que essa percepção, do meu ponto de vista, muitas vezes equivocada, de conceder serviço público para particulares, no meu modo de ver, na grande maioria das vezes, só tem trazido problemas. Ah, mas vai dar celeridade maior, dele cuidado. O Estado acaba gastando da mesma forma. E por quê? Quem paga é o povo. Olha só, ao invés de se preocuparem de imediato, corrigir as deformações que tem aí, no Lírios do Campo, perto do Parque Pirineus, frequentemente nós temos visto acidentes. A preocupação e o objetivo principal qual é? Rentabilidade do investimento. É já lançar postos de cobrança. E pior ainda, como o senhor disse bem, dentro do próprio território, entre distritos do município, e o Dominguinho falou muito bem, o cidadão vem todo dia trabalhar, estudar, vem trazer seus hortifruti grangeiros do Piancó. Então é um absurdo, lamentavelmente, já começou mal. Começou dando a amostra do qual é o objetivo. De vez de preocupar com o viaduto, por exemplo, do Recanto do Sol, que está previsto lá daqui 18 anos, aí nós precisamos lutar para antecipar, inclusive, já começou prendendo a cidade com uma péssima intervenção. O senhor está de parabéns. Nós vamos lutar todos, com certeza, porque é inadmissível uma cobrança daquele local, dentro da própria cidade, particularmente, praticamente. Então, de fato, nós temos que unir todos e rejeitar essa situação. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Reamilton Espíndola.
Presidente, só para o vereador Reamilton e as pessoas que estão nos ouvindo.
Sim.
Quem vai administrar isso aí é o consórcio Eco Rodovia. É o consórcio Eco Rodovia que está administrando a BR-153.
Obrigado pela corroboração, vereador Domingos Paulo. Exatamente. Com a palavra, vereador Reamilton Espíndola.
Bom, essa atenção para esse desevento, né? Na verdade, nós não podemos dizer evento, porque na ideia, né, de que o vereador Jean passou aqui agora, que agora é rentabilidade, né? Só que é os recursos. Na verdade, poderia já estar pensando em trazer viabilização, questão do Recanto do Sol e essas frentes que foi bem lembrada aí pelo nobre vereador, vereador Jean Carlos. Quero dizer que já comuniquei aqui a assessoria do deputado federal João Campos sobre a situação, né, espero a intervenção também nesse sentido, e também a assessoria do senador Luiz do Carmo. Então, é interessante que, né, os parlamentares na frente, como o deputado federal João Campos e também o senador Luiz do Carmo, façam essa intervenção nesse sentido, trazendo aí um olhar específico sobre a situação, porque senão será grande prejuízo, independente se tem a isenção dos moradores de lá no tráfego, mas olha só, né, aqueles que têm, né, o carro de transporte, o hortifruti grangeiro, terá um grande prejuízo. Também quero fazer comunicação aqui da situação de que nessa manhã de domingo estive ali no Colorado, né, lembrando aí e também parabenizar aí o vereador, vereador João Feitosa, pela sua atuação ali no Colorado, mas, né, já é o terceiro requerimento nosso no sentido daquela mudança na parada de 11, tendo em vista que ali traz vulnerabilidade, né, na questão de segurança para as mulheres, para adolescentes, né, porque ali aconteceu vários assaltos no período matutino e também no período noturno, né, que com a mudança da localidade, que poderá ser analisado pela ARM, que é a Agência Reguladora do Município, junto, né, a Urban, né, que ali poderá, né, trazer mais segurança na localidade, tendo em vista que ali em frente ao Colorado existem vários pontos comerciais que têm, né, monitoramento e vigilância. Eu vou falar, muito obrigado.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Vereador Hélio solicita a fala. Vou passar a palavra a Vossa Excelência. Só dizer que importante assessoria do parlamentar. Receba aqui a ligação da Edna, inclusive está aqui presente entre nós, presidente do PP Mulher, que o deputado Adriano do Baldi, deputado federal, já está entrando em contato com a concessionárias, com essa Eco, administrador dos consórcios, já para agendar uma visita para discutir o assunto. Mesmo assim, insista aos colegas, aos pares, que movimentem com o deputado João Campos, com o major Vitor Hugo, com os demais deputados que vocês tenham aproximação, para que a gente não permita que isso aconteça aqui, entre uma barreira, um pedágio entre Anápolis e os distritos, que façam após os distritos. Passa a palavra ao vereador Hélio Araújo.
Bom dia, obrigado, presidente. Esse assunto é polêmico, presidente. A gente, nós, vereadores, eu sei que não é a concessão dessa estrada que será duplicada, de Anápolis até chegar no Tocantins, mas eu não podia deixar de falar um pouco da estrada que segue Anápolis, que Vossa Excelência falou agora há pouco, de Anápolis a Goiânia. Circula nos bastidores que será entregue essa concessão novamente para ser licitado. Eu não me atentei ainda se é verdade ou não, mas deixar registrado. Nós hoje vamos aos mercados, sempre estão pedindo nosso CPF. Quando não é CPF, é no banco, quando a gente começa a pagar contas acima de R$2.000, sempre está pedindo para onde eu o lastro, para onde está sendo destinado esse recurso. E nas concessões é diferente. A gente passa, eu como faço essa trajetória há mais de 12 anos, Anápolis a Goiânia, praticamente todos os dias, e eu vejo a situação. Nós somos cobrados, a Receita Federal cobra da gente esses esse envio para ter o laço, onde fica o nosso CPF, mas na concessão é diferente. Na concessão você passa, você paga e fica registrado. A gente percebe, na trajetória que eu faço quase todos os dias de Anápolis a Goiânia, que é excessante o fluxo de carro. A gente vê muito carro passando e indo e vindo. Nesses 12 anos que eu faço esse percurso quase todos os dias, aumentou praticamente mais de 1000%. E a gente não vê para onde vai essa arrecadação, como é feito, o laço dessa arrecadação, já que é feito pelo CPF nosso, a gente tem que discutir isso. Porque uma concessão de uma estrada que foi feita, por que nós não podemos também saber para onde está indo esse dinheiro dessas concessões, dessas construtoras, desses pedágios? Fica aqui meu alerta a essa parte, presidente, e dizer, se for devolvido a concessão de Anápolis a Goiânia, tem que ser fiscalizado. E para onde foi todo esse recurso arrecadado? Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Vossa Excelência está completamente correto. Novamente será licitado o trecho Anápolis-Goiânia, e o trecho que assume agora daqui ao Tocantins é o ECO 153, que pagou 320 milhões e leva a concessão da 153. Matéria publicada no site da ANTT, dia 29 de abril de 2021. Então, realmente, vai acontecer.
Sim,
essa formação de plataformas de cobrança do pedágio, e nós vamos lutar para que isso não aconteça entre o distrito de Interlândia, Sousânia e Anápolis, que façam após os distritos para que não prejudique as nossas famílias que moram ali. O ex-vereador, ex-presidente Zé Cacheta agradece a compreensão de todos pela luta por nossos distritos. Cleide Lário pediu o uso da palavra, com a palavra a vereadora Cleide Lário.
Senhor presidente, nós entramos aqui em contato com o deputado João Campos, falamos dessa situação que está acontecendo aí entre Anápolis e seus distritos. Sabemos da importância de não se ter ali uma cobrança de pedágio, porque muitos moradores de Sousânia e Interlândia trabalham aqui em Anápolis, e isso aí com certeza vai aumentar e muito o custo para esses moradores e esses trabalhadores. Conversamos com ele, o deputado se dispôs, pronto a estar intervindo aí, junto à concessionária também, para que amparar aí esses moradores e trabalhadores de Anápolis. Sabemos da importância ali daqueles distritos para o nosso município, e não condiz, né, presidente, é o mesmo município e ter aí uma concessionária que venha cobrar um pedágio em tráfego entre os municípios. Levamos até ele, ele foi solícito e estará atendendo aí esse pedido. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Lara. Espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais assunto a ser tratado na sessão ordinária de hoje, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 28 de setembro de 2021, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos e uma semana especial aos moradores do distrito de Interlândia, Sousânia, Goialândia e Capelinha, Joanápolis. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.